Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde.
Somos a sua companhia.
Bom dia, vizinho!
Bom dia, freguesia!
Eu sou a Luísa e vamos iniciar a primeira emissão do Olá Vizinho, um programa de entrevistas matinais na freguesia de Belém, com os residentes, trabalhadores e amigos da freguesia.
Eu sou a Fátima e estou aqui no estúdio da Rádio Freguesia de Belém com a Luísa. Bom dia, Luísa.
Bom dia, Fátima.
No exterior temos a Mafalda. Bom dia, Mafalda.
Bom dia, Fátima e Luísa.
Hoje temos a nossa primeira emissão do programa Olá Vizinho. Este será um programa semanal em direto e hoje vamos aproveitar para vos dar a conhecer como irão ser estas nossas conversas e saber a sua opinião.
E para sabermos o que você, vizinho, tem a dizer sobre o nosso programa, passamos agora à Mafalda, que está junto ao Careca, na rua Duarte Pacheco Pereira. Mafalda, como é que está o movimento aí na rua?
O movimento está ótimo, até está muita gente agora aqui esta hora no Careca, também é uma pastelaria muito conhecida, muita gente vem aqui tomar o pequeno almoço. E eu já estou aqui com o primeiro convidado. Bom dia, senhor, como é que se chama?
Meu nome é Guilherme Weber.
Bom dia, Guilherme. Nós estamos aqui hoje no Careca para dar a conhecer o primeiro programa do Olá Vizinho. É a nossa primeira edição e vai acontecer todas as quintas-feiras às 11h30. No site da Rádio Freguesia de Belém. Não sei, o senhor já conhecia a Rádio Freguesia de Belém?
Sim, sim, já conheço e costumo ouvir sempre que tenho tempo.
A sério? Sim. Isso é ótimo. Já temos aqui um dos ouvintes mesmo, é o nosso primeiro convidado e é ouvinte da rádio. Portanto, é ótimo. E o que é que acha da ideia de um programa de manhã, de entrevistas?
Acho fantástico. Acho importante, inclusive, para promover o comércio local. O próprio Careca, como disse muito bem, onde estamos agora. É um bairro muito agradável, inclusive. Nós estamos aqui há um pouquinho mais de um ano, já é o nosso segundo Natal. Nós temos uma chocolataria chamada Leônidas, aqui no bairro. E sim, sim, gosto muito. Acho muito importante esse trabalho que vem sendo feito pela rádio.
Muito obrigada pela sua opinião. Acha que os fregueses vão querer participar? Como o senhor por acaso está sendo simpático, está a participar imenso. Acha que os outros fregueses aqui também vão querer participar?
Sem dúvida, claro que sim. E devemos todos fazer o nosso papel, fazer a nossa parte.
Pois, já estamos todos juntos, passamos todos vizinhos, não é?
Sem dúvida.
E que temas é que gostaria que fossem falados assim, nas próximas edições?
Algo do tipo serviços comunitários, alguma coisa que possa ser encontrada se alguém tiver dificuldade, por exemplo, próprias casas de banho, alguma coisa que seja preciso para alguém que conheça o bairro ainda e não tem familiaridade, onde que facilite os que vêm nos visitar todos os dias e que são sempre muito bem-vindos.
Muito obrigada, Sr. Guilherme, pela sua participação, mesmo muito obrigada.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Então, olá a todos. Agora 4 anos depois, não é, Luísa?
É verdade. Eu estava aqui a ouvir este excerto.
Eu também.
E estava a pensar, caramba,
já lá vão 4 anos, não é? Então, bem-vindos a um programa muito especial. Hoje é um programa muito especial. Este mês celebramos os 4 anos do Olá Vizinho. São 4 anos de histórias, de vozes, de encontros, de música. E eu acho que muito boa companhia.
Olha, obrigada pela parte que me toca, pela parte
já
que
nem
toca
precisamos mencionar, não é?
E pelos vizinhos todos, não é?
Sim,
por toda a gente que nos ouve,
e pela equipa que nos apoia.
Bem, exatamente. Sophie, és a maior.
És, sim, senhora. Sem ti, nós não conseguimos fazer isto sozinhas.
Ora, 4 anos, Fátima. Uhum. Começou tudo com 7 minutos de programa.
E dos agora... quais aquele bocadinho fez parte. Não é?
E agora estamos com 1h30. Uhum. Sabes uma coisa, Fátima? Nem café e bolo se comem em 7 minutos. Portanto, estás a ver.
Mesmo aquelas pessoas mais rápidas, não é?
Assim como eu.
Eu não disse, não é?
Mas pensaste, que já me conheces. Sei. E às vezes até escutamos um bocadinho mais do que a hora e meia. Uhum. Mas tem sido 4 anos de histórias, de vozes, uhum, de encontros, de música e de uma coisa que nunca falha, que é a boa companhia.
É verdade, é a boa companhia. Isso de ceder a 1h30, uhum, é mesmo porque a nossa produção, enfim, nos deixa.
Ah,
mas a realidade é que durante estes 4 anos já fomos programa às terças, às quintas de manhã, sendo que as quintas de manhã também já foram feitas por outra equipa.
É verdade.
Já passámos da manhã para a tarde, das terças-feiras, não é? Já estivemos via Zoom durante o confinamento.
Pois foi.
Estávamos todos ali aos quadradinhos, não é? E até já passámos em direto na RTP, não é? E hoje realmente nós decidimos revisitar alguns momentos destes 4 anos.
Ah, pois, o nosso direto para a RTP, para a Praça da Alegria. Nós e a nossa freguesia no pequeno ecrã, foi um orgulho.
Foi sim, senhor. E havia momentos muito engraçados, não foi?
É verdade. Olha, Fátima, eu também tenho aqui uma novidade para vos dar.
Ah, é?
É verdade, é que como, pronto, tu sabes, agora eu estou noutro espaço físico da nossa junta, não é?
Verdade, com outras atribuições e funções.
Não, essa parte já não é tão importante.
Mas pronto, mas é verdade, mas é verdade.
Mas lá embaixo, na sede, onde eu estou agora, foi colocada uma televisão em que todo o horário da junta, portanto, em que está aberta a junta, está a passar a Rádio Freguesia de Belém.
Ah.
Portanto, neste momento, os nossos colegas estão-nos a ouvir, não é, Cátia, Rosarinho, Cláudia, Gonçalo, Luís, Senhor Zé, Vítor... Oh, Carlinha, tu também estás aí de auriculares no, nos ouvidos, que eu sei que estás aqui a ouvir o nosso programa, apesar de já não estás na secretaria. Digam lá, estão a ouvir? Não ouvi muito bem. Digam lá um bocadinho mais alto. Estão a ouvir?
Eu já estou a ouvir aqui.
Eu acho que estou a ouvir o Gonçalo a dizer assim um... Sim! Ah, Cristiano Ronaldo.
Não, mas isso é uma ideia engraçada, não é? Uma ideia,
E assim também para uma nova rádio e todos os fregues e todas as pessoas que lá entram vêem aquela televisão e ouvem um bocadinho da Rádio Freguesia de Belém.
Sim.
Neste momento, quem entrar, ouve o nosso programa.
Neste momento, o nosso programa, quando o nosso programa terminar, vai ouvir todos os outros programas que fazem parte da vasta grelha de programação da Rádio Freguesia de Belém. Vasta e diversificada.
É verdade.
Mas até ao final deste programa ainda teremos tempo para ouvir música e para conversar, como temos já agora estado a fazer, não é? E vamos começar, quem sabe, olha, se calhar vamos começar por esta viagem ao longo dos 4 anos de memórias.
Vamos lá. Ora, é durante o sono que o organismo exerce as principais funções restauradoras do corpo, como o reparo dos tecidos, o crescimento muscular e a síntese de proteínas. Durante este momento é possível repor energias e regular o metabolismo, fatores essenciais para manter corpo e mente saudáveis. Dormir bem é então hábito que deve ser incluído na rotina de todos. Tu dormes bem, Fátima?
Sim. Quer dizer, às vezes, eu não diria que durmo todas as noites fantasticamente bem, mas sim, acho que
consegues descansar e repousar.
Claro que há alturas na nossa vida em que estamos mais, enfim, a viver alguma situação mais complicada e que nos impede,
custa mais.
É, nos impede de descansar tão bem de noite, mas é pontual, felizmente.
É como eu. Eu gosto muito de dormir.
Já nos tinhas dito que gostas bastante de dormir, e dormir realmente é algo fundamental para a nossa saúde. E para se dormir bem não é importante apenas o número ou o total de horas de sono. É importante realmente, como estávamos a dizer, ter um sono de boa qualidade para que se sinta descansado ao acordar. E ter regularidade no horário de dormir é também um fator essencial para criar bons hábitos noturnos. Eu aqui falho, porque realmente não sou daquelas pessoas muito regular.
Vai sempre para a cama à mesma hora, é isso?
Sim, há pessoas que àquela hora vão dormir, àquela hora acordam. Eu realmente não consigo, até porque eu acho que funciona melhor à noite, até para trabalhar funciona melhor à noite do que no dia. Nunca fui daquelas pessoas que acorda fresquíssima de manhã e está pronta para tudo. Não é mentira, não consigo. Leva ali um bocadinho ainda
a acordar.
Exato, a pôr aqui tudo,
a funcionar.
Mas à noite realmente funciona muito bem. E lembro-me que, enfim, recentemente até tinha trabalhos para fazer à noite. E se for então até ler um livro. Por exemplo, se for uma coisa que me interessa e que eu esteja...
Ficas até mais pequeno.
Não dou pelas horas.
Pois.
Eu recordo-me uma vez que estava a fazer um trabalho de faculdade e realmente estava muito interessada e era um tema que me suscitava interesse. Então, continuei a trabalhar no computador, de repente olhei pela janela
e já estava dia.
Estava ali a aparecer uma luz estranho.
E realmente foi estava no fim da tarde.
Estava a amanhecer e eu não tinha dado por isso, não é? Realmente é isto. Há pessoas que realmente funcionam melhor de noite e outras funcionam melhor de dia. Mas é bom.
Eu funcionava importante. Melhor do dia. Eu adorava dormir, portanto eu chegava aí tipo às 11 da noite, não sei o quê. Mas depois também dependeu um bocadinho, porque eu também, a minha licenciatura foi toda à noite. Portanto eu tinha aulas à noite, também chegava à casa já à tarde. E depois estava a estagiar, portanto levantava-me cedo de manhã para ir trabalhar. Portanto houve ali uma fase em que o sono também era assim um bocadinho.
Mas não havia também outra maneira
não
de fazer,
não havia outra
não é?
Maneira, era pouco.
Eu também me aconteceu a mesma coisa, porque a última licenciatura que fiz e também estava a trabalhar já durante o dia, portanto à noite é que estava a estudar e tinha que se aproveitar todos os bocadinhos que havia eventualmente disponíveis, não é? Porque senão não se conseguia fazer.
Mas é importante ter uma boa noite de sono.
É.
E para nos falar sobre os bons hábitos do sono e sobre a importância de se dormir bem e sobre as implicações na saúde física de não dormir bem, vamos falar com o Dr. Tiago Sá, diretor clínico na Sleep Lab, que é uma clínica médica dedicada ao diagnóstico e tratamento de distúrbios do sono. Bom dia, Dr. Tiago.
Muito bom dia.
Olá, bom dia. Estamos aqui...
Em direto?
Em direto, para falar consigo. E vamos começar por perguntar porquê que é importante dormir pelo menos 8 horas recomendadas e se este número de horas é igual para toda a gente.
Ok. Muito bem, antes de mais, agradeço o convite para estar aqui presente no vosso programa. Nós estamos aqui numa freguesia vizinha, não é?
Pois,
é Algés, não é?
Muito perto. É Algés, exatamente. É mesmo aqui ao lado e é com muito gosto que estou aqui a participar no programa. Na verdade, as horas recomendadas de sono variam ao longo da vida, não é? Nós sabemos que um bebê tem necessidades de sono bastante superiores às de um idoso, e até essa necessidade é engraçada, porque nós sabemos que o nosso desenvolvimento cognitivo, físico, a nossa aprendizagem é exponencialmente maior nos primeiros anos de vida do que naturalmente nos últimos. E isso relaciona-se com as necessidades de sono maiores, ou seja, o sono é importante para sedimentarmos essa aprendizagem, é importantíssimo para o nosso desenvolvimento cerebral e cognitivo, e essa é uma maneira fácil de nós percebermos a sua importância. Sim. Quando falamos na idade adulta, a partir dos 18 anos, para a grande maioria da população, o número de horas de sono recomendadas são 7 a 9 horas, ok?
Sim.
E nos idosos, habitualmente 7 a 8 horas. Estas são as recomendações mais consensuais, existem algumas que os limites são um bocadinho maiores, mas basicamente para a grande maioria da população podemos falar destes valores. Não quer dizer que não exista uma pequena percentagem de pessoas que possa dormir menos do que 6 horas ou 5 ou 6 horas e não precisar dormir mais, e mesmo que tenha oportunidade, ao fim de semana, por exemplo, não conseguir dormir mais. Okay? Existe uma pequena percentagem da população na qual isso acontece. Estima-se que seja perto de 1%, e não metade da mesa quando nós perguntamos no jantar de amigos
quantas horas de cada um.
Toda a gente, metade da mesa diz: não, eu com 4 horas estou ótimo, e o resto é desperdício. E isso claramente é um engano e é um erro. Nós habituámos-nos foi a viver em privação de sono.
Exatamente. Desculpa, então, Bela, eu acho que isso é até um fruto da sociedade hoje em dia, que parece que não permeia este hábito de dormir, porque dormir é como se fosse uma perda de tempo, não é?
Já ouvi
é uma mensagem ali um bocado subliminar que já entrou na cabeça de todos nós, não é? Que dormir não é assim tão importante, nós devemos estar ativos e participar e trabalhar e produzir.
E tivemos agora um pequeno excerto do nosso programa do dia 10 de janeiro de 2023 sobre o sono e a saúde. Este programa foi até um marco, mostrando que temas simples impactam de forma real. Soubemos pelos ouvintes que o que falámos neste programa fez com que mudassem os seus hábitos de sono, alguns deles. E também de saúde.
Eu não mudei para casa.
Tu não mudaste. Eu também não. Continuei a dormir à noite e a estar acordada a dia e dormir. Quanto mais horas dormir, melhor.
Não, no meu caso, não é exatamente aquilo que se pretende. Mas também nem todas as pessoas são iguais, não é?
É verdade, é verdade. Olha, e também de salientar, Fátima, que os nossos programas, e dizer aqui aos nossos ouvintes que os nossos programas não abrangem apenas a nossa freguesia,
é verdade,
mas também as freguesias vizinhas, não é?
Sim, porque, sobretudo porque os temas que fomos escolhendo ao longo destes 4 anos são temas muito diversos.
Sim,
e nem sempre os convidados que nós tínhamos nos nossos programas, ou temos tido nos nossos programas, nem sempre eram fregueses ou moradores nossa freguesia. Uhum. Portanto, acabámos por essa abrangência de temas também. Ter aqui convidados de, olha, de várias partes do país, não é?
De todo o mundo e de todo o universo.
É verdade. E foi este programa, realmente foi um dos primeiros em que eu acho que nós sentimos que o Olá Vizinho tinha uma voz, realmente uma voz na freguesia.
Que no hay dos simples, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Sobra, nunca fue compartir sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones?
Me tapará esta noche si hace frío.
E vamos agora a mais uma partilha de mais um programa, este de 7 de fevereiro de 2023, em que falámos sobre a internet segura. E tivemos aqui o agente Henriques a falar sobre os séniores.
Lembro-me muito bem. Então, conforme vos dissemos no início do programa, nós temos hoje aqui mais pessoas para falar sobre esta questão da internet segura e vamos falar agora de uma população mais sénior. E eu queria começar por perguntar ao agente Henriques, que é da esquadra da PSP de Belém. Vocês trabalham com o projeto Radar, com esta população mais sénior. O que é que vocês normalmente desenvolvem? Como é que é o vosso trabalho? Como é que ele é estruturado?
Olá, muito, muito bom dia desde já a todos os ouvintes e a toda a gente aqui presente. E também, à semelhança do Sr. Chefe Cunha, queria agradecer a oportunidade que nos deram para falarmos um bocadinho sobre as nossas temáticas e sobre aquilo que nos preocupa em relação a toda a população em geral, nomeadamente à população idosa, que é aquela população com que nós trabalhamos mais diretamente. Relativamente ao tema 2, é um tema de toda a importância, porque e acaba por ser transversal à nossa população, como falou o nosso chefe Cunha. A internet vai desde, como se costuma dizer, quase cada vez mais cedo, dos 5 anos até aos 100 anos, digamos assim, na população mais idosa. Portanto, apanha todos os estratos etários. E fala-se muito no perigo que a internet representa para as crianças e jovens. Por vezes, acaba por ser menos frequente a percepção que as pessoas têm do perigo que representa para as pessoas idosas. E nós não nos podemos esquecer a nível mundial que as pessoas com mais de 60 anos constituem um segmento cada vez maior da população, sendo previsível que em 2030, com o envelhecimento da população, representem 25% da população mundial. Esta população idosa engloba pessoas com necessidades e vulnerabilidades completamente distintas, inclusive no que diz respeito à exposição a este tipo de
tecnologia,
de crimes, exatamente, de crimes, digamos, tecnológicos. E nós às vezes temos uma noção que as pessoas mais velhas, como se encontram acamadas ou institucionalizadas, necessitando apoio domiciliário, são mais frequentes de abusos da natureza psicológica e física. Mas não nos podemos esquecer que muitas destas pessoas, apesar de terem uma certa idade, e cada vez acontece mais, são independentes e recorrem cada vez à internet como forma de poderem
comunicar
e colmatar a parte de não estarem com os familiares, de viverem sozinhas, e então recorrem à internet para poderem ter interação com alguém. Porque depois acabam por se isolar muito.
E este aspecto desta necessidade de se comunicarem, não é? De estarem próximos, quer dos familiares, quer de outras pessoas, que às vezes entram as redes sociais, que entram, enfim, outro tipo de plataformas, que faz com que esta população fique vulnerável. Sim, e à mercê de uma série de pessoas que se aproveitam para... Sim, sim. Para as prejudicar, não é?
Sim, há um conjunto de pessoas que se aproveitam. Para mim, isto é uma opinião pessoal, é das coisas mais tristes, mais absurdas que há, alguém aproveitar-se das pessoas
solidão,
que se encontram vulneráveis,
do isolamento, não é?
E daquelas pessoas que um dia seremos nós. E acho que é do mais baixo que pode haver enquanto ser humano aproveitar-se dessa situação. Mas temos tido muitos casos que temos nos deparado, que as pessoas fazem queixa ou que chegam ao nosso conhecimento através das várias ações de sensibilização que nós damos, sim, porque nós tentamos dar ações de sensibilização às pessoas idosas, junto dos centros de dia, de lares, mesmo quando vamos juntamente com o projeto Radar, tentamos
aproveitar
sensibilizar para estas
cada vez
questões.
Mais é importante alertar esta população para estas situações, não é?
Sim, 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 claro, porque estas pessoas, como já tínhamos falado, são pessoas que se encontram muito sozinhas. pequenas, muito desprotegidas, com muita necessidade de falar, muita necessidade de trocar ideias, e acontece muitas vezes.
Por isso são presa mais fácil?
Sim, sim, mais fácil. Temos agora uma situação com que nos deparamos, de uma senhora contactámos que diz que, eu agora, uma senhora de 70 anos, estava a falar, tenho agora um namorado novo. E pronto, eu fiquei muito contente e disse, tenho namorado, sim, sim, então e como costuma passear com ele? Não, eu não costumo passear com ele. Mas não, porque eu não o conheço, é pela internet. E ele nem está cá, ele está em Itália. Eu, está em Itália? Então, mas como é que vocês... sim, ele está em Itália. Olha, eu até lhe vou mostrar a foto dele. E mostrou uma foto dele e eu assim... olhei para a foto e disse, era um jovem, na casa dos seus 40 e poucos anos, parecia um galã de cinema. E eu disse, mas é assim, sim, sim, então e ele não vem cá? Comecei a puxar mais pela senhora. Ele agora não vem, porque ele agora esta semana até vai ser operado ao coração e pronto, ele também não tem muitas possibilidades. Pediu dinheiro e esta senhora, sem nunca ter visto, mas sendo uma senhora bastante sozinha, bastante confiou na pessoa e enviou-lhe dinheiro e estava a ver como é que ele estava, e ele estava a mandar mensagens a dizer, olha, vou ser operado no dia X e depois vou entrar em contacto. E esta situação, claro, foi reportada por nós e foram retirados os dados necessários para apresentar queixa.
Imagino que era um perfil falso, obviamente.
Sim, sim, sim. Um perfil falso, pois estas pessoas têm um tato muito grande, sabem ir ao encontro.
Muito manipulador.
Muito manipulador. A pessoa em lado nenhum diz que precisa de dinheiro. O que ela diz é que tem muitas dificuldades financeiras. Claro. O pedido muitas vezes...
Na verdade é plantar a ideia na outra pessoa.
Exatamente, e deixar a ideia desenvolver.
E acabamos de ouvir mais um excerto de um programa que a Luísa acabou de... Antes dele passar, disse qual era, não é? Que é do dia 7 de Fevereiro. E vamos passar... E eu já agora queria fazer aqui um pequeno comentário. Este programa, na minha opinião, foi realmente bastante útil. Até porque... Isto foi centrado aqui especialmente nos séniores, e aqui no programa foram dadas boas dicas de proteção online e exemplos reais de fraudes, não foi?
É verdade, várias pessoas vieram ter connosco e agradecer a ajuda. Este episódio mostrou que a rádio pode ter impacto direto na vida das pessoas. E quem diria que falar de sono também podia ser divertido, além de ser educativo e de falar de sono, desculpa, não, e falar de internet
falar
segura.
De internet segura.
Eu é que já estou com sono, Fátima, a seguir ao almoço,
pois
já sabes.
Às vezes eu também, às vezes tenho assim uns ataques de sono repentinos. Deve ser por causa de eu não cumprir aqueles preceitos que nós relembramos aqui ainda neste programa, de dormir a horas se calhar certas e o número de horas.
É verdade. Eu acho que vou pedir Cátia, arranjas-me uma caminha aí na sede para seguir ao almoço e poder dormir um bocadinho, assim uns 20 minutitos.
Fazias aquelas micro-cestas, não é?
É verdade. Olha, mas dizem que um quarto de hora há 20 minutos de cesta, que é muito bom.
Alguém dizia que o Dr. Mário Soares dormia assim tipo 10 minutos.
É?
E quando acordava estava fresquíssimo para continuar a trabalhar.
Pois, eu acho que vou adotar isso.
Fica
combinado. Ouviste, Cátia?
Ela já está a tomar nota.
Já estás a tomar nota. Obrigada.
Mas realmente, voltando aqui à nossa conversa aqui sobre este impacto que este programa particularmente teve e como nós achamos que foi importante para quem nos ouviu. Realmente é isto que nos deixa felizes, porque às vezes temas que até parece que aparentemente não vão ter aqui muito impacto ou que não vão fazer grande diferença, eles fazem.
Fazem toda a diferença.
É verdade. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, they
departed, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be.
É verdade, um remastered de 2009, aqui da canção Let It Be. Vamos relembrar um programa muito especial, o Dia Mundial da Rádio, que passou a 13 de fevereiro de 2023. Aqui tivemos como convidada a Conceição Brito Lopes, que fazia Os Mitos do Envelhecimento.
Mas sem os nossos voluntários, a Rádio Freguesia de Belém não seria o que é e não seria provavelmente tão dinâmica e não teria a possibilidade de ter uma grelha de programação tão diversificada. E por isso não podíamos deixar de convidar alguns deles para estarem aqui connosco neste Dia Mundial de Celebração da Rádio. Eu já tenho aqui comigo a Conceição Brito Lopes, que tem um programa extremamente importante e interessante, e ela vai depois ter aqui, vai aqui dizer-nos e falar-nos sobre a importância deste programa que ela tem. E o programa chama-se Mitos do Envelhecimento. Olá.
Olá, bom dia.
Bem-vinda, muito obrigada por estar aqui connosco.
Obrigada.
Hoje. E o que é que nós gostávamos de saber? Nós gostávamos de saber porque é que se lembrou de fazer um programa de rádio, porque é que se lembrou de vir ter com a Rádio Freguesia de Belém e porque, olha, isto são três perguntas num. É para lhe deixar aqui a oportunidade de falar bastante sobre o seu programa. Porque é que se lembrou deste tema, Mitos do Envelhecimento?
Muito bem, eu vou fazer de uma forma cronológica.
Okay.
Na minha vida profissional, eu contactei com muitas pessoas mais velhas, mulheres essencialmente, e constatei a ausência de imagem que elas tinham. Era como se tivessem desaparecido da superfície da humanidade. sentiam-se despojadas de direitos, não se sentiam no direito de reclamar, zangavam-se eventualmente, mas não se consideravam a si próprias figuras de direito, e isso começou-me a afligir. Eu comecei a levar mais... A minha área era a área dos direitos humanos das mulheres, nomeadamente a violência.
Porque a sua formação é na área.
Eu sou advogada. Exato. E neste momento já estou reformada. Uhum. Mas eu comecei-me a perceber que havia outra área que me estava a chamar por mim, que era a área dos direitos dos idosos. E aos poucos, conforme fui avançando na idade, cada vez mais comecei a sentir que havia ali uma área que necessitava de ser trabalhada. Uhum. E publicitada, que tinha que ter visibilidade. Uhum. Portanto, quando acabei a minha vida ativa, quando me reformei, fui estudar gerontologia, porque sem saber não podia fazer nada. Uhum. Fui estudar gerontologia e fiquei fascinada com tudo aquilo que aprendi, e quando eu percebi como a nossa sociedade realmente não tratava bem os seus idosos. Os idosos eram assim uma coisinha que estava ali para se tratar com umas palavras carinhosas, mas não eram tratados como pessoas de direito. Eu tenho 76 anos, como digo no meu programa, e, portanto, eu sou uma mulher velha, uma mulher idosa, e sei muito bem aquilo que eu gosto e aquilo que eu quero para o meu escalão etário. E pensei, como é que eu vou utilizar aquilo que aprendi? Que estava extremamente empenhada. E então, eu vivo aqui no Restelo desde os 8 anos e leio de fio a pavio o boletim da Junta de Freguesia. E lá vi um pedido de voluntários para a rádio. E eu pensei, é agora.
É por aqui.
Exatamente. É agora. Achei que se calhar estava a dar o passo maior que a perna, ou a ter mais olhos que barriga, mas eu tinha que tentar.
Mas não estava a dar um passo maior que a perna.
Pois
não.
Não sei, os que me escutam é que dirão. Porque o programa ia apresentar uma dificuldade, é que teria que ser extremamente simples, teria que dizer coisas sérias com palavras simples e não podia alargar em detalhes técnicos, porque eu sou apenas uma estudiosa de gerontologia e uma jurista.
Mas se calhar não valeria a pena ser um programa assim tão técnico.
Não,
porque isto
não
tem que interessar as pessoas no geral. E não é um programa para eruditos, não é?
Não, mas pronto, mas há certas coisas que às vezes têm que ser ditas para as pessoas entenderem. Uhum. Mas eu até aqui tenho conseguido dar a volta.
Eu acho que sim.
Mas pronto, gostaria bastante, digo francamente, de ter o feedback para ver se a mensagem passa. Porque eu dirijo-me não só às pessoas da minha idade, que são pessoas que têm uma vida completa. Uhum. Só se ouve falar das pessoas que eventualmente terão problemas, ou porque têm demências, ou porque têm outro tipo de carências físicas ou mentais, mas não se ouve falar das pessoas mais velhas, têm uma vida exatamente igual aos outros, mas com mais idade, e como dizia uma vez um ator de cinema, fazemos exatamente o mesmo que os outros, só um pouco mais devagar, por causa da idade. E o programa é também dirigido às pessoas que estão na casa dos 40, na casa dos 50, porque se não quiserem ser tratados como a sociedade trata os idosos atuais...
Tem que começar a fazer alguma coisa para que isso mude.
Ora, exatamente.
É? Nós, há bocadinho antes de começarmos a entrevista, estávamos aqui as duas a conversar, e uma das coisas que surgiu foi a importância de desmistificar esta ideia de que a velhice é uma coisa assustadora.
É verdade, pois eu achei muito interessante, porque eu pessoalmente não acho que seja, porque já cá estou, já sei como é que é, mas digo, não é, toda a gente quer viver muitos anos e ninguém quer envelhecer, isto já foi repetido centenas de vezes, mas a verdade é que temos que envelhecer se quisermos viver.
É um processo natural da vida, não é?
Agora, como é que vamos envelhecer? Depende de nós.
Exatamente.
Podemos ter o azar de contrair uma doença horrível, ou ter uma demência precoce, enfim, há muitas coisas que acontecem, e uma coisa que às vezes não se associa com uma velhice menos bem vivida são os desgostos que as pessoas sofrem. Quando nós chegamos aos 70 anos, só se tivermos tido muita sorte é que não tivemos desgosto nenhum. Uhum. E quanto mais velhas e velhos ficamos, mais os desgostos nos deitam abaixo e mais difícil depois é recuperar. Uhum. Mas é um mecanismo que existe. E as pessoas mais velhas não têm que fingir que não são velhas. têm que se manter o melhor possível dentro da sua idade. Porque se começam a fingir que são novas, é o descalabro. Pois. Porque não são. Pois, é o descalabro.
A Luísa, entretanto, já chegou.
Bom dia.
Bom dia, Luísa.
Eu não sei se a Luísa quer aproveitar também para colocar aqui algumas questões.
Eu, quando estava no meu trajeto para aqui, não ouvi nada. Portanto, não sei o que é que tu já abordaste aqui.
Olha, eu deixei aqui à Conceição fazer uma pergunta super aberta. Portanto, pedi para ela nos dizer como é que tinha chegado aqui à rádio e porque é que tinha escolhido este tema dos mitos de envelhecimento para o programa dela. Mas, entretanto, estávamos aqui agora a conversar, não sei se tu queres perguntar.
Estavam aqui a falar do saber envelhecer e eu lembrei-me um bocadinho das plásticas.
Pronto,
pessoas,
pois,
é?
também
me lembrei disso, porque é que não assumem as rugas e os cabelos brancos e depois dá mau resultado.
Às vezes dá mau resultado.
Mas isto eu acho que ainda está muito instituído na cabeça das pessoas que uma ruga num homem é charme, mas numa mulher é um sinal de velhice.
E os cabelos brancos é a mesma coisa.
É um disparate, não é? É um bocado um disparate. E é preciso também desmontar esta ideia, porque as rugas são como que fazem parte de. É o nosso caminho, não é? Tem a ver com o nosso percurso de vida. Uma ruga não é um sinal de velhice, mas é mostrar que nós já percorremos um caminho cheio de venturas e desventuras, mas é assim mesmo.
Exatamente.
Não é como a Conceição dizia.
Mas, de qualquer maneira, envelhecer é bom, significa que estamos cá.
Uhum.
Coitados dos que não envelheceram, morreram cedo demais, não é? E temos que saber envelhecer com saúde física e mental, que é o mais importante.
Pois.
Se pintamos o cabelo, se pomos cremes ou assim, é uma escolha individual.
Sim, mas repare, isso também, nós não podemos viver eternamente, é porque não é natural, não é normal, não é esperado, não é suposto, nada disso, não é? Mas o ideal será ir preparando as pessoas para este processo de envelhecimento e perceberem que esta última fase da vida pode ser desfrutada de uma forma
com muita
muito
alegria,
positiva, não é?
Com muita alegria. Eu vou só dizer uma coisa que me aconteceu no outro dia. A minha neta de 10 anos disse-me: ao avó, ser velha é horrível, não é?
Está a ver?
Eu fiquei, disse: não
é nada.
Muito enganada. Oh, avó, mas a avó não acha? Eu disse: não, até te posso dar várias razões. Dê-me só três.
Ela já pronto, sabe já que chegava para convencer.
E eu dei-lhe as três razões. E ela, no fim, voltou-se para mim e disse: o quê, avó? Então a avó já não trabalha e recebe um ordenado todos os meses.
É muito bom, pensou
e
ela.
E eu disse-lhe: olha, minha linda, chama-se reforma, mas eu paguei-a.
Exato, mas trabalhou muito a vida toda.
Trabalhei muito.
Para que depois com...
Porque, por exemplo, é uma das coisas que é dita muitas vezes com um ar de desprezo, é os reformados.
Pois,
como se fossem uma praga da sociedade. Não somos. Trabalhamos e desfrutamos agora.
E quais foram as outras duas razões que lhe deu?
Eu disse-lhe que tinha o tempo que eu queria, dispunha do tempo que queria para fazer o que queria. Portanto, eu não tinha que fazia porque queria. E tinha liberdade de escolher. Pronto, foram as três coisas que eu lhe disse: liberdade, tempo.
E ela achou que era bom.
Sim, mas o que lhe fez impressão foi realmente eu a oferir de um rendimento
sem trabalhar.
Sem trabalhar. Essa foi a que a marcou mais.
Eu acho que a esclareci devidamente.
Ela agora já não tem medo de envelhecer.
Eu espero que não.
Pois, espero que ao menos.
Espero que não. Não, e as pessoas têm muito medo, se me permitem, eu não sei se tenho tempo de dizer mais isto,
sim,
as pessoas têm medo de morrer. Como se morrer fosse uma coisa que só acontece aos outros. Não. Acontece-nos a nós e será o maior argumento para nós termos uma vida plena e viver cada minuto da melhor maneira que pudermos. As pessoas não têm todos os mesmos recursos. Vivam o melhor possível com os recursos que têm, se não conseguirem arranjar mais.
Falava há bocadinho sobre os desgostos, não é? É natural que se tenha um desgosto, é natural que haja coisas que nós não conseguimos concretizar, mas isso faz parte do percurso de vida.
Completamente. Parte-se para outra.
É. Muito obrigada, Conceição.
Obrigada, Conceição.
Bom dia, bom trabalho.
Obrigada. Luísa, este programa, acho que deu-nos mesmo aquela sensação boa de fazer parte de algo maior. Acho que sentimos que fazíamos parte de toda uma comunidade, que é a comunidade da Rádio Freguesia de Belém.
Sim, foi um dia que nos lembrou que a rádio é de facto uma grande família.
É uma grande família, sim, senhores. I see trees of green. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful
agora e vamos aquilo... saber aqui a história da Alice e do José também.
Concordam com aquilo que sim, a Maria José foi pronto, tem sido assim uma vida um bocado parecida.
Vocês conheceram-se com que idade? Já vimos ali a Alice.
Tinha 17, ia fazer 17.
Então é muito novinha.
16, não é? Tinha 16.
16, sim. Pronto, conta lá como é que me conheceste, que é mais engraçado.
Eu conhecia, oh, bom dia, eu conheci a minha esposa... Precisamente, agora, atualmente, minha esposa, mas naquela altura eu era um miúdo, tinha 18 anos, andava ao mar, o barco trabalhava durante a noite, era ajudante motorista. Acontece que o barco chegava de manhã e eu conheci um amigo que morava lá da minha esposa, que me convidou para ir lá à casa. Fui passar, o barco chegou e eu fui com ele para a casa dele. Então, vi sair esta miúda ao lado e perguntei para mim, apá, mas esta miúda é
mas
engraçada.
Mas que bela miúda.
Esta miúda é engraçada. Eu tinha 18 anos, ela tinha 16. Então, dirigi-me a uma senhora que também saiu lá de casa e fui perguntar, era a mãe dela. Olha, senhora, aquela miúda trabalha. O que é que você tem com isso? Não é que eu estou a gostar desta miúda. Foi amor à primeira vista.
Então, foi mesmo direito à futura sábia.
Segui a miúda, desci a escada, segui a miúda. Ela foi trabalhar para a farmácia. Era uma miúda, mas já trabalhava também como eu. Entrei lá, perguntei ao menina.
Como é que se chama?
Arranjei um Alka-Seltzer. Depois habituei-me a fazer uma rotina nisto.
Todos os dias ia à farmácia e comprar qualquer coisa.
Cada vez que o barco chegava a Portimão, eu dirigia-me a Lagoa. São quase 10 km. Apanhava transporte, ia lá, ia logo a caminho da farmácia.
Pedir um Alka-Seltzer.
Pedir um Alka-Seltzer.
Muito bom.
E o Alka-Seltzer, até que um dia a menina disparou contra mim. Você deve ser sempre mal disposto.
Que é que tem problemas de
estômago? Começamos a ganhar a amizade um com o outro. E pronto, e seguiu-se o namoro, assim.
Quanto tempo é que foi de namoro?
Começamos...
Quanto tempo... 3 anos, mais ou menos. Entretanto, ele
depois
foi...
ele também, nestes 3 anos, já não precisava de comprar Alka-Seltzer.
Ah, era quando não era Alka-Seltzer.
Era outra coisa qualquer.
Pensos rápidos. Eu um dia estava tão... assim, carrei, o homem vem sempre aqui me chatear, um Alka-Seltzer. E voltei-me para ele dizer assim, ó senhor, você está sempre mal disposto. Sempre Alka-Seltzer.
Peça lá outra coisa. E o que é que ele respondeu?
Ah, ficava assim a olhar para mim com aquela cara assim. De...
Não, cara dele.
No, portanto, eu, 2, 3 anos, mais ou menos. Entretanto, ele foi para a tropa. Foi mobilizado para a África, pronto, ainda esteve lá 2 anos. Entretanto, veio da África, ainda tivemos um ano e tal a namorar, nos casamos.
Depois casaram.
Eu tinha 22 e tu tinhas 24, 25, uma coisa assim.
E quem é que deu em casamento, Kai? Não foi aqui?
Ah, não. Eu era muito pechaninha, muito garta brava. Não aceitei assim com muita facilidade.
Ainda demorou. Ele teve que rebiar.
Eu tenho uma cena com
teve que ir comprar mais Alka-Seltzer.
Eu tenho uma cena com a minha esposa, naquela altura, no Moro. Fomos a um cinema.
Fala mais baixinho.
Fomos a um cinema
não,
e eu, durante a coisa, peço a mão, dá-me a mão. Toma lá o pé. Toda a gente no cinema olhou para trás.
Já estou a perceber porque é que o professor Vítor, quando olhou para si, disse: esta tem
nariz empinado.
Já vai. Não, não, era assim fácil. Estou agora ali no cinema. Da cama. Da cama.
Não podia ser.
Não tinha assim muita lógica. Pronto, depois fomos namorando. Eu fui para a tropa, vem.
Hã?
Era a Dona
era,
Alice?
Era. O casal Alice e Zé. Porque este programa, que foi passado no dia 14 de Fevereiro, como toda a gente percebeu, dia dos namorados. E neste programa nós realmente tivemos aqui os dois lados do amor, não foi?
É verdade.
E partilhámos aqui histórias únicas dos vizinhos, destes convidados que tivemos a sorte de ter connosco. E estas histórias são cheias de ternura e realmente muito humor, porque isto foi gargalhada, pegada, do princípio ao fim, não é? E memórias realmente surpreendentes e muito divertidas, não foi?
E reforçou também o valor das vozes dos séniores e da partilha intergeracional, que também é importante.
Mas também falámos do outro lado das relações, não foi? Neste programa falámos do outro lado das relações, quando as relações se tornam abusivas. Portanto, esse era um aspecto que nós quisemos muito focar, não foi?
Exatamente, para não pensarem que todas as relações são sempre tão, tão bonitas e tão cheias de coraçõezinhos.
Há sempre um lado às vezes que não corre
diferente.
Bem.
É verdade.
E foi interessante porque também foram dadas dicas como tu identificares que esta relação...
E como te protegeres, não é?
Como te protegeres e como identificares que esta, com esta relação que vezes pensas que te preenche, que é uma relação...
E que no fundo é tóxica.
Exatamente, não é mesmo?
Olha, mas eu adorei ouvir estas histórias destes casais cheios de amor, ternura, as gargalhadas. Foi incrível.
E é realmente já pegando nessa palavra...
Incrível.
Incrível. É incrível realmente como a rádio consegue aproximar gerações e criar momentos tão divertidos ao mesmo tempo. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse, and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it we
Dos Coldplay e Fix You, vamos ouvir mais um excerto. Uhum. Este foi do dia 7 de março de 2023, o Dia da Mulher, e tivemos como nossa convidada uma nossa freguesa também, a doutora Manuela Ferreira Leite. Este foi um programa em que nos inspirou e nos lembrou a importância de dar voz a todas as mulheres.
Quem está aqui ao meu lado é a doutora Manuela Ferreira Leite. Bom dia, muito obrigada por estar aqui connosco. Ela dispensa apresentações, eu acho.
Muito bom dia. Começo por agradecer o convite que me fizeram para estar aqui presente nesta rádio, que eu desconhecia, mas que...
Que é da sua freguesia.
Que é da minha freguesia. E que felicito, porque considero que é uma iniciativa louvável. E com muita, muita potencialidade. E essa potencialidade, com certeza, há de ter os seus frutos.
Esperamos obrigada.
Que sim, de curto prazo. Eu acho que é muito difícil falar deste assunto de uma forma de preto ou branco. O problema das mulheres eu acho que se pôs e tem razão de ser discutido quando, em termos legais, havia efetivamente distinção entre os direitos e os deveres das mulheres e dos homens. E se isso existisse ainda, isto é, barreiras de natureza legal, como vivi muito dessa fase, portanto, eu faço parte de uma geração em que efetivamente as mulheres não tinham acesso a tudo e mesmo que tivessem, era mal visto do ponto de vista social, porque a igualdade entre mulheres e homens é muitíssimo um problema de natureza cultural. E é por ser um problema de natureza cultural que não é fácil resolver só por decisões, por diplomas legais ou por ímpetos de cada um. O problema cultural é difícil de ultrapassar porque as pessoas foram educadas em determinado tipo de esquemas e em determinado tipo de opiniões da sociedade, que certas funções das mulheres não eram bem vistas e, portanto, isso não é fácil de ultrapassar. Quando se, logo no início, quando ainda agora se considera, por exemplo, que há poucas mulheres candidatas, por exemplo, a trabalho na Junta de Freguesia, a começar pela Junta de Freguesia, às vezes há falta de mulheres, não tem a ver com a proibição ou a impossibilidade de serem. Está que elas próprias não sentem esse apelo para poder trabalhar em tarefas áreas, mais expostas publicamente. Portanto, há aqui um problema cultural que efetivamente não se resolve só por legislação. Eu faço parte de uma geração em que havia limitações, e dou logo um exemplo à partida, que era, por exemplo, quando eu me licenciei, licenciei-me com nota boa.
Imagino.
Mas não entrei para a assistente da faculdade, porque não entrava nenhuma mulher para a assistente da faculdade. Não estava escrito em lado nenhum, mas estava escrito numa tradição. Numa tradição em que não passava para a cabeça dos catedráticos que dirigiam a escola convidar uma mulher para ser assistente. Ora bem, essa fase já não existe. E, portanto, nós estamos numa fase completamente diversa. Estamos numa fase em que não existe nenhuma barreira, no nosso país, evidentemente, nenhuma barreira legal. O próprio problema cultural é evidente que está, não direi que totalmente ultrapassado, para uma geração mais antiga não estará, mas atualmente acho que não existe nenhuma barreira de natureza cultural. E, do meu ponto de vista, passou-se para o extremo oposto. E ao passar-se para o extremo oposto, já eu também, como uma pessoa de uma geração anterior, não consigo intrometer-me e defender esse tipo de igualdade que neste momento se defende. Porque eu acho que, efetivamente, as mulheres e os homens são diferentes. E são diferentes não só fisicamente e estruturalmente, são diferentes na sensibilidade, são diferentes na forma de reagir, são diferentes nos seus afetos, são diferentes na forma de estar, na forma de olhar para os outros, são diferentes. Ora bem, eu acho que esta diferença é aquilo que enriquece o papel da mulher na sociedade. E é aquilo que leva a que a mulher, efetivamente, deve ter uma participação na sociedade, porque só assim pode representar todos os enfim, as diferentes formas de estar e de decidir. Porque a sociedade é constituída até maioritariamente por mulheres. Se há mais mulheres que homens. E, portanto, se elas não existem nas decisões que dizem respeito a todos, provavelmente são decisões bastante deficientes do ponto de vista de chegar a todas as aspirações. Portanto, o papel de mulher é essencial porque representa uma parte importante da sociedade. Agora, é importante porque é diferente, não porque é igual. Portanto, eu, neste momento, a palavra igualdade é uma palavra que eu não adiro, não consigo aderir. Porque igualdade é, sim senhor, igualdade de direitos e de igualdade de haveres, mas não é igualdade, nunca será, na minha perspectiva, evidentemente. Claro. Mas não é igualdade de comportamentos, de reações, de afetos, não é. E acho bom que não seja, porque isso é que enriquece... Enfim, o papel de cada um dos géneros.
Se bem estou a entender o que nos está a dizer, quando fala em igualdade, e essa igualdade à partida pode ter já sido alcançada, que é a igualdade de direitos e a nível da lei, a legislação e por aí. Mas depois, a igualdade com a qual não concorda é porque defende que por haver diferenças entre uma mulher e um homem, há que enriquecer e tirar partido Exatamente. Dessas diferenças, porque Exatamente. Há uma abordagem da mulher.
Exatamente. Diferente. Que nada pior do que querer, do meu ponto de vista, nada pior do que diminuir a mulher do que fazê-la por igual ao homem. É uma, do meu ponto de vista, é exatamente um passo ao contrário daquilo que nós pretendemos. É porque quando nos comparamos e queremos fazer exatamente igual a um homem, acabamos por perder todas aquelas
características
que efetivamente os homens são diferentes das mulheres.
Pois.
E, portanto,
na verdade, completamos-nos.
Exatamente, é? Completamos e enriquecer.
E há que tirar, partida dessa complementaridade.
O que eu acho que é preciso é tirar partida dessa complementaridade e não lutar por uma igualdade que efetivamente não existe. Não existe do ponto de vista físico, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de afetos, do ponto de vista de reações, do ponto de vista psicológico. São diferentes.
Quando notou muita diferença quando entrou na sua vida profissional e que era quase tudo homens e poucas mulheres? Notou muita diferença daí para agora do que é hoje em
sim,
dia?
Ah, sim, com certeza. Eu lembro-me que o grande confronto que tive foi, por exemplo, quando fui... trabalhava no Banco de Portugal, mas fui requisitada pelo Ministério das Finanças para ser Diretora-Geral da Contabilidade Pública. A Direção-Geral da Contabilidade Pública era uma Direção-Geral do Ministério das Finanças, que era considerada a Direção-Geral mais importante, porque era o único Diretor-Geral que, na altura, ia a despacho com o Salazar. E, portanto, era o único Diretor-Geral, porque tinha a ver com o orçamento. Na altura, quando eu fui para lá, já tinha sido o 25 de Abril. Mas a mentalidade era muito antiquada. E sei que quando o Ministro das Finanças da altura me convidou e eu aceitei, sei que nos corredores da Direção-Geral, que tinha mais de 600 funcionários, o comentário básico era: como é que vem para cá uma mulher? Devo mesmo dizer, isto agora é uma questão de graça, mas tiveram que ser alteradas as instalações sanitárias.
Porque não havia...
Não estava
previsto. Era um mundo completamente de homens.
Era um mundo completamente de homens.
Era um mundo completamente de homens e numa profissão que era maioritariamente ou quase exclusivamente exercida por homens. Não era?
Foi um grande desafio.
Foi.
Mas ela também é uma grande mulher.
É verdade. É verdade. E como se costuma dizer, as mulheres e os homens não se medem aos palmos.
É isso.
E foi mesmo realmente um programa inspirador e mostrando o poder que a rádio tem como um espaço de reflexão e debate.
Sim, com uma abordagem leve, mas direta, e combinando um tom também leve e descontraído com, no fundo, com temas sérios, não é?
É, eu acho que foi um labzinho a mostrar que a reflexão e a leveza podem andar de mãos dadas.
É mesmo.
Fui até à capital, fiz uma hora e tal de caminho. Passei por tanta gente, senti-me sempre sozinho. Para a próxima vens tu visitar-me ao Alentejo. Há um mês que aí não vou, há mais de um mês que não te vejo. Deixei-te um lugar à mesa, tomei banho e fiz a barba. Eu só quis ter a certeza que um dia voltavas. Amor, eu já pensei em ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei em ver o pôr do sol. Andamos desencontrados, tal como o sol e a lua. Sei que a culpa não é minha, sei que a culpa não é tua. É que eu já fiz tantos planos, todos a contar contigo. E por mais que passem anos, não sei ser só teu amigo. Deixei-te um lugar à mesa, tomei banho e fiz a barba. Eu só quis ter a certeza que um dia voltavas. Amor, eu já pensei ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei e ver o pôr do sol.
já pensei ir ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei.
E agora estávamos aqui ainda a pensar.
Estávamos com o microfone em off. Estávamos a dizer mal dos nossos colegas da sede. Acreditam? Será mesmo verdade?
Não. Há ali ninguém que se possa dizer mal.
Não, estávamos.
Mesmo com muita imaginação, acho que não íamos conseguir.
Só posso dizer bem. Carlinha, continuas com os auriculares? Continuas a ouvir? Está bem.
Ela já te responde.
Está bem, está bem. Está tudo bem disposto aí? Ainda não adormeceram? Pronto. Então vamos
não têm trabalho para fazer.
Pois, mas não continuam a ouvir o programa, hein? Vamos
claro
lá.
Que sim. Claro que sim, claro que estão a ouvir e com certeza a gostar de ouvir. Esperamos nós. Então, neste próximo excerto que iremos passar, é um programa que escolhemos trazer aqui neste nosso especial de aniversário do Aladozinho, e sentimos que a rádio neste programa também consegue, ou também conseguiu fazer a diferença. Ver como uma comunidade se une em torno de um tema tão importante como é a inclusão e do apoio ao emprego e perceber o impacto real que se pode ter na vida das pessoas.
É mesmo, e vamos ouvir então um excerto. O nosso tema era emprego e inclusão social e foi passado no dia 7 de maio de 2024.
Do ano da graça de 2024. Temos connosco o Miguel Soares, diretor do Departamento para os Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, que está aqui connosco em estúdio, e Irina Chaves, psicóloga técnica de emprego apoiado na APA, Associação Portuguesa de Emprego Apoiado, que está connosco ao telefone.
Boa tarde, Miguel.
Olá, boa tarde.
Boa tarde, Irina.
Boa tarde.
Olá. Também já nos está a ouvir. Exato. Obrigada por terem aceitado o nosso convite e estarem connosco aqui hoje no nosso Olá Vizinho.
E nós vamos começar por colocar aqui algumas perguntas ao Dr. Miguel Soares. Para já, Luísa, se calhar, a primeira pergunta.
Sim,
é aquela
primeira,
mais importante.
E a mais óbvia, que é o que é o programa Rede Emprega Lisboa.
Exatamente.
Boa tarde a todos. Antes de responder à pergunta concretamente, quero agradecer o convite que foi feito à Câmara Municipal de Lisboa para estar presente no programa Olá Vizinho. Dar os parabéns por esta iniciativa, dar os parabéns também à Junta de Freguesia de Belém por ter apostado na criação e na manutenção e da dinamização desta Rádio Belém, que é uma rádio de proximidade, e todo o trabalho que é aqui feito é para os fregueses de Belém, para todos aqueles que estão a ouvir também fora do território de Belém. É um projeto muito interessante e por isso dar os parabéns.
Muito obrigada.
Pelo
menos na parte que me está a falar.
Exatamente.
O programa Rede Emprega surgiu em 2016, foi resultado de uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa, a Associação Portuguesa de Apoio Apoiado e a Fundação HK. Teve como objetivo reforçar uma resposta de empregabilidade em rede na cidade de Lisboa. Pretende uma maior aproximação das pessoas em situação de risco de exclusão social e também em exclusão do mundo laboral, para que haja mais oportunidades de colocação no mercado de trabalho para quem efetivamente necessita delas.
Queres perguntar?
Sim, para a Câmara Municipal de Lisboa, qual é a importância de ter este programa na cidade de Lisboa?
Exato.
É um programa de sucesso, tenho que dizer isso. Efetivamente é um programa de sucesso que tem tido respostas muito significativas e os números que temos anualmente dão-nos conta
desse
bom trabalho. Estão na base estas três entidades, mas que, como é óbvio, e como o próprio nome diz, rede, depois tem um conjunto de outras entidades que...
Sim, mas o que é facto, desculpe, Romero, o que é facto é que a rede funciona.
A rede funciona.
Porque há muitas outras projetos que também têm o objetivo de trabalhar em rede, mas que às vezes não funcionam tão bem, ou não?
Não, isso é verdade, é verdade.
Modéstia à parte, não, funciona muito bem.
Funciona, como eu dizia há pouco, é um caso de sucesso. Nós temos aqui as três entidades fazem esse balanço positivo e o renovar permanente que nós temos anualmente, que fazemos esta renovação deste protocolo, é sinal com resultados tão positivos, é sinal que o programa está a chegar a quem necessita dele. Como o próprio nome implica, funciona em rede. Sabemos que estamos a chegar a público muito, muito vulnerável, de exclusão social, como disse há pouco, e são pessoas que, de uma forma, se calhar, naquilo que é a procura tradicional do mercado de trabalho, não conseguiriam chegar depois a respostas tão concretas, e nós fazemos aqui um match perfeito entre aquilo que são as necessidades das pessoas e aquilo que são as necessidades de cada entidade que empregadora. É fundamental que isso aconteça. É um trabalho que é feito, como é óbvio, por técnicos especializados. Temos aqui as entidades todas que estão no terreno e que sabem como é que devem fazer.
O que é que é preciso? Qual é a necessidade real?
Exatamente.
Não é?
E como é que devem também abordar as próprias pessoas? Isso é fundamental, porque não é um trabalho, não é uma ficha chapa 5. Há um trabalho que é feito em contínuo. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, e as pessoas tratam. Os técnicos que estão envolvidos nesta rede, são capazes de dar essa resposta particularizada, individual, de forma a conseguir dar resposta àquilo que é efetivamente a necessidade dessas pessoas.
Concordo que, se calhar, o maior, aquilo que é mais importante é esta questão de proximidade, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. O trabalho em rede também obriga a que todos nós estejamos mais próximos. Há a necessidade de nos conhecermos, e quando digo de nós, somos não só as entidades que dinamizam, o próprio é a pessoa que procura e também a pessoa que está à procura. Portanto, há aqui, é o que eu digo, há aqui
o
tal match que é perfeito. É óbvio que nem sempre corre bem, mas eu acho que a taxa de sucesso é efetivamente muito elevada, para não dizer quase 100%, mas está muito próxima disso. É óbvio que também... temos aqui em conta os ciclos que temos do ponto de vista social. Numa situação em que há mais dificuldade na procura de emprego, isso também se pode refletir na própria funcionamento da rede, mas nós tentamos ser criativos de forma a que se consiga, de certa forma, responder e não deixar cair estas pessoas.
Pois, portanto, se calhar outro dos aspectos importantes deste trabalho e deste programa é que há aqui como que um processo de reinvenção, não é?
Ir-se
adaptando às necessidades.
Sem dúvida.
É uma coisa estanque, foi criada em 2000 e...
O modelo não é único.
O modelo não é rígido.
Não é rígido. Ainda na sexta-feira passada, noutra rede, que não aqui, na qual Belém está incluído, numa feira em Carnide, falávamos nisso mesmo, na necessidade de, tendo em conta que é previsível que haja novamente aqui uma forte procura e se calhar mais dificuldade em colocar as pessoas no mercado de trabalho, a própria rede emprega tem necessidade de se reinventar e já está a fazê-lo, antecipando aquilo que pode ser um problema. Portanto, há esse dinamismo permanente.
Exatamente. E quais são os principais objetivos desta...
Sim, de uma forma mais concreta.
A
metodologia de
conseguir chegar à própria rede.
Temos a metodologia de emprego apoiado, que é um acompanhamento individualizado das pessoas, através de percursos integrados de inserção. Visa uma resposta holística e que é concretizável através de um trabalho em rede, como falávamos há bocadinho, entidades da área social, da área da saúde, habitação, formação, empresarial, e com a finalidade de melhoria das condições de empregabilidade. O emprego apoiado é completamente consistente com os conceitos de capacitação, inclusão social, dignidade e respeito pelas pessoas. Temos também uma vertente de animação territorial, que é um processo de animação dos recursos das organizações e das comunidades de um dado território. Portanto, nós funcionamos em rede, o programa está distribuído por diferentes redes na cidade, portanto, nós também temos em conta o dinamismo de cada território, exatamente, com vista à concertação, à procura de solução para problemas comuns e na rentabilização dos próprios recursos. Na área da empregabilidade, a animação das organizações existentes traduz-se na criação de redes de empregabilidade. Através destes dois princípios, há um reconhecimento de um trabalho conjunto, agregado a estas duas metodologias, quer na ação, quer nos instrumentos de trabalho. As duas metodologias complementam-se, porque nós estamos a lidar só com o fator individual, como falava há pouco, mas com um contexto comunitário onde a pessoa se insere para garantir a sua inclusão. Independentemente destes princípios de atuação, posso dizer que o mais importante é trabalhar para as pessoas enquanto personificação de uma estratégia para responder àquilo que é o seu problema concreto.
Isso é que eu acho que é aquilo que é mais importante e fundamental e que traduz o sucesso deste projeto, não é?
Eu acho que sim. Eu acho que é mesmo esse dinamismo, como referi há pouco, olhamos para cada indivíduo como um indivíduo por si só, não é? Portanto, claro. E, portanto, vamos olhar para ele e tentar arranjar a solução que se enquadre na sua vida, pois? Naquilo que são as suas
necessidades. Cada pessoa é uma pessoa diferente.
Naquele momento, necessidades familiares, profissionais, etc. Tudo é aqui, tentamos conciliar.
Como um todo.
Um todo, exatamente.
Ficámos aqui com um bocadinho do Pica do Sete para também não...
Só para aguçar aqui a vontade de depois irem ouvir,
ouvir a música
é?
que ninguém deve conhecer.
Não.
Olha, Fátima, fizemos também um programa que passou a 19 de novembro de 2024 sobre fake news e algoritmos, que foi muito pedagógico, mostrando como a informação correta muda percepções, não é verdade?
É verdade, mas também, se bem me lembro, também rimos aqui um pouco sobre, com exemplos absurdos de fake news, mantendo sempre o lado do humor e de leveza, não é?
É, vamos então ouvir esse certo.
Eu vou começar por fazer uma citação, ou por outra, por falar num autor. Durante as pesquisas que fizemos para o programa, encontramos aqui um autor que se chama Stuart Russell, que é professor na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e que se dedica há décadas ao estudo da inteligência artificial. Mas também é um dos mais conhecidos críticos, pelo menos no modelo da inteligência artificial, que ele ainda vê como padrão pelo mundo. E ele diz, e passo a citar: as redes sociais criam dependência, depressão, disfunção social, talvez extremismo, polarização da sociedade, talvez contribuam para espalhar a desinformação. E claro que está que os algoritmos que estão projetados para otimizar um objetivo, que as pessoas cliquem e passem mais tempo envolvidos nos conteúdos. A nossa questão é: as redes sociais promovem realmente a desinformação? Ou seja, poderão ser responsabilizadas pela disseminação de notícias falsas?
Ok, bem, essa é a questão. Pronto, se eu fosse populista, dava já uma resposta de sim e a coisa ficava resolvida.
Sem dúvida nenhuma, não é?
Pronto, infelizmente, no mundo real, problemas complexos não têm respostas simples e muito menos soluções simples. Pronto. E, portanto, se alguém soubesse como acabar com a desinformação, já tinha acabado. Se houvesse apenas uma causa para a desinformação, também já tinha sido identificado. Se houvesse apenas um processo de disseminação de desinformação, também já todos sabíamos como é que ela funcionava. O problema é que tudo isto é interligado e muito complexo. Portanto, eu vou começar e não vou dizer já se concordo ou não com a citação que fizeram, se calhar depois no final eu peço à Fátima e à Luísa para tentarem tirar a conclusão daqui, das minhas palavras.
Está bem, combinado, combinado. Vai
fazer aqui um comentário de leigas, não é?
Exato, mas é assim, mas leigos somos todos.
Uns mais que outros, não?
Não, podemos é saber um bocadinho mais sobre um assunto ou outro, porque nos interessa ou porque resolvemos aprofundá-lo de alguma forma. Bem, eu não gosto de coisas muito deterministas e a ideia de que as coisas são boas ou más. Assim, as redes sociais são mais uma parte das nossas vidas.
E já cá estão e não vão embora, não é?
Exato. Pronto. E, portanto, ou seja, apesar de ter sido só há 15 anos, alguns de nós ainda nos lembramos do tempo em que não havia redes sociais.
Exatamente.
A verdade é que elas estão cá, não vão desaparecer. É assim... umas irão desaparecer, outras irão surgir, os formatos irão mudar, as lógicas irão mudar, mas elas trouxeram-nos algo de muito bom. Pronto, e há pouco tempo tivemos aí um filme sobre o Oppenheimer, portanto, uma pessoa que criou o melhor e o pior que podíamos ter, não é? E que sofreu com esse problema. Com esse dilema, não é? De quando se quer criar o melhor de tudo, também se pode criar o pior de tudo, e as redes sociais nós podemos vê-las um bocadinho como isso. Ou seja, o criar um tipo de ferramenta que é provavelmente a coisa mais democrática que a humanidade já criou, ou seja, algo a que todos, independentemente da nossa língua, do sítio onde estamos, da escolaridade que temos, podemos aceder e permitir-nos aceder a coisas de qualquer outra pessoa no planeta, de podermos comunicar com qualquer outra pessoa do planeta, de podermos dizer o que pensamos, mostrar o que queremos, o que desejamos, portanto, tudo o que o ser humano pode criar mentalmente. É assim, é uma coisa assombrosa.
E portanto, em tão pouco tempo, não é?
Exato. Sim, extremamente positiva, não é?
É, e portanto, ou seja, eu acho que é um exemplo da máxima democracia, ou seja, cada um fala realmente por si. Qual é o problema? É nós pensarmos que se calhar todos temos coisas interessantes, relevantes ou conhecimento sobre aquilo que dizemos para o dizer. Mas isso não é novidade, ou seja, assim, sempre foi assim. Portanto, as pessoas são as mesmas com as mesmas características.
Só que com ferramentas diferentes.
E aqui com um megafone que chega ao
mundo inteiro. Claro, exatamente,
é isso. Não é? Portanto, portanto, se formos para o lado um bocadinho humorístico negativo, é... As conversas de café agora estão, já nem sequer estão no Facebook, estão no Instagram ou estão no TikTok, não é? Uhum. E, portanto, em vez de chegarem às 3 ou 4 pessoas com quem partilhamos o mesmo espaço físico, sabe, podem chegar a milhões e milhões de pessoas. Portanto, o que muda é o alcance. As redes sociais têm 2 grandes problemas... Sem ir para o lado das redes sociais fazem mal à nossa vida ou o que quer que seja. Pronto, é assim, tem um lado positivo, tem um lado negativo, e como qualquer outra coisa que possa causar adição, que é basicamente tudo, o que nos rodeia tem que ser consumido com moderação. Pronto, portanto, e portanto, podem ter o lado negativo de sim serem uma doença, serem uma dependência, causarem problemas psicológicos ou até físicos ou até de levar pessoas à morte. Pronto, portanto, não estou a ser dramático.
Não,
isto
é
real e há casos documentados, nomeadamente na sequência de desinformação, por exemplo, relacionada com a Covid, mas não só. Pronto, portanto, há casos documentados de pessoas que morreram por causa de informação falsa. Pronto, portanto, difundida nas redes sociais e, portanto, sim, as redes sociais podem matar. Mas é assim, a faca que nós usamos para abrir o pão de manhã também nos pode matar, pronto, e, portanto, e não é por causa disso que vamos deixar de abrir o pão ou de usar uma faca, pronto, portanto, temos sempre essa questão. Os dois problemas principais das redes sociais, a meu ver, são, as redes sociais, ao contrário do que às vezes, quando lemos determinadas coisas nas redes sociais, de pessoas a indignar-se sobre as regras das redes sociais, as redes sociais não são um serviço público, não são o Serviço Nacional de Saúde, não são a Segurança Social, não são o Estado, são serviços de empresas privadas que normalmente nem sequer nos cobram dinheiro, porque ganham dinheiro com a nossa vida, fornecendo informação sobre nós a entidades que estão dispostas a pagar para contactar connosco. Não é? Portanto, pagamos às redes sociais, não pagamos em dinheiro, pagamos com a nossa vida. Pronto. Portanto, essa é o que lá está, e naquele contrato inicial em que nós clicamos aceito, isso está lá explicado, mas nenhum de nós leu.
Pois é, isso eu ia... portanto, estava justamente a pensar nisso, poucas
pronto,
pessoas.
Mas é assim, não, ninguém leu. Não, ninguém leu. Assim, eu nunca li um contrato desse, eu admito. Okay? É assim, ou quero usar ou não quero usar. As regras do jogo são as que eles quiserem, porque isto não é um serviço público, é uma entidade privada. É uma empresa, como outra qualquer. Nós estamos tradicionalmente habituados a pagar com dinheiro. Neste caso não pagamos com dinheiro, mas pagamos sempre. Não é? Portanto, não há almoços grátis, não há redes sociais grátis, não há serviços online grátis. Estamos sempre a pagar de alguma forma. Ora, para que isto funcione, e sendo empresas privadas cujo objetivo é o lucro, primeiro, há um grande secretismo sobre os famosos algoritmos. Ou seja, como é que isto funciona, porque é que eu acedo a determinadas informações ou não, porque é que me são mostradas determinadas coisas ou não, e esta é uma das grandes guerras, e até do ponto de vista institucional e político, por exemplo, a União Europeia tem estado a negociar e a definir
regras, não é?
Regras específicas para que haja aquilo que se pode dizer uma transparência dos algoritmos. Não é o revelar os segredos, mas perceber como é que eles funcionam. Uhum. A verdade é que é quase impossível, mesmo a nível de investigação académica, ninguém sabe bem como funciona. As empresas não permitem isso. O segundo grande problema tem a ver com a essência do que é uma rede social. Sendo todas elas diferentes, o objetivo de uma rede social é pôr pessoas em contacto. Todas elas estão desenhadas para nos obrigar a relacionarmos-nos com outras pessoas. Uhum. Ou seja, eu ter uma conta numa rede social, se eu não estabelecer relações com outras pessoas, não acontece nada. Pois. Certo?
É.
E, portanto, ao ter esta lógica de nos obrigar a relacionar com outras pessoas, isto só funciona se houver assunto para discussão. E qual que melhor assunto para discussão existe do que opiniões extremadas, do que posições que são controversas,
claro.
De questões que são mais do fórum emocional do que do fórum racional. E, portanto, as redes sociais, pelo seu desenho, incentivam a polarização. Assim, se eu quero audiência numa rede social, eu tenho que criar o máximo de divisão entre as pessoas que contactam comigo, os que estão a favor e os que estão contra, os que amam, os que odeiam, os que insultam à esquerda, os que insultam à direita e por aí fora.
Isso, portanto, para criar conteúdo, não é? Será?
Para criar conteúdo e para criar dinâmica. As
dinâmica,
redes sociais
pois.
Vivem da interação.
Pois.
Portanto, quanto mais polarização existir, mais interação há e, portanto, mais negócio as redes sociais fazem.
Diz lá, Luísa, o que é que achaste? Agora que relembrámos aqui um programa.
Eu acho que este programa foi um alerta, mas foi assim passado de uma forma leve, portanto não foi uma coisa muito intensa e carregada. Falámos sobre notícias falsas, algoritmos que podem influenciar o nosso dia-a-dia, e eu acho que isso é importante.
Sim, acho que conseguimos equilibrar de uma forma, de uma boa maneira. Equilibrar não só este tema, que é um tema pertinente e importante, induzir aqui alguma reflexão também. Acho que conseguimos mostrar que a rádio, mais uma vez, não é só entretenimento, mas também é um espaço para aprender, para conversar, para questionar sobre temas que realmente são importantes e da atualidade.
Olha, e sabes para que é que a rádio é importante também?
Então,
para passar música, e vamos ouvir a Sara Correia com o Escalema no tema Respirar, que eu adoro.
Bora lá.
So volta no chão. Danço nas asas de um furacão. Esta é minha casa, sigo o destino. Eu sou a estrada, eu sou, eu sou, eu sou. Viver da luz da vida e dar-lhe um nome. Fugir da confusão que nos consome. Não é preciso muito mais que um diminuto olhar o céu e respirar. Respirar, eu vou respirar, eu vou respirar. Seja onde for, eu vou levar amor no meu respirar. E se pensarmos que vivemos juntos este tanto com tão pouco, pelas mãos do vento faz-se unir o mundo todo, o mesmo ar, a noite e o dia. Que vivemos juntos este tanto com tão pouco, pelas mãos do vento faz unir o mundo todo, o mesmo ar, a noite e o dia.
Respirar, eu vou respirar, eu vou respirar, eu vou respirar, eu vou respirar, eu vou
respirar, eu vou respirar, eu vou respirar. Todos os dias de manhã, a melodia, e encher o nosso peito de amor no amanhecer. Oh, oh. A vida deu-me tanto sem curar, e eu nem sabia. Agora eu sei que para
este ano a Casa da Praia Centro João dos Santos faz 50 anos, meio século a promover a saúde mental infantil. E as famílias também são apoiadas pela equipa da Casa da Praia, que é multidisciplinar. Mas primeiro gostaríamos de saber como é que ao longo destes 50 anos o legado do Dr. João dos Santos tem estado presente no trabalho que desenvolvem, nomeadamente como tem sido integrado o conceito de pedagogia terapêutica do Dr. João dos Santos. Isto é uma pergunta assim um bocadinho comprida, mas...
Muito obrigado.
Mas acho que dá para perceber.
É uma excelente pergunta. Antes de mais, agradecer o convite. O primado de João dos Santos na revolução que faz e promoção da mudança em Portugal sobre a saúde mental infantil faz parte da história da própria.
Que é realmente uma revolução, não é?
É porque, repare, a Segunda Guerra teve grandes consequências a nível da produção científica na Europa.
Uhum.
E na maior parte dos países não havia possibilidade de publicar. E vieram encontrar em Portugal, com Vítor Fontes à frente de uma revista incrível e muitas vezes desconhecida, e que eu não perdoava aos meus estudantes de educação desconhecerem, que se chama A Criança Portuguesa, publicada entre os anos 40 até 60, uhum, onde nós vamos encontrar artigos em alemão, em francês, em inglês, porque os investigadores poderiam publicar em Portugal e não nos seus respectivos países, porque estavam mobilizados numa dificuldade objetiva pela guerra. Disso deu origem que o Congresso Mundial de Psiquiatria acontecesse em Portugal nos anos 60. E essa provocação para uma mudança foi muito uma oportunidade excelente para aqueles que se mobilizavam numa visão de mudança efetiva do conceito, não da psiquiatria, para não mais ser decalcada para a infância, mas ter propriedade, foi de uma força determinante. Uhum. E apesar do regime ser um regime autoritário e muito retrógrado no que diz respeito, a psicologia não era sequer formação superior, havia muitas maneiras de controlar toda o pensamento e tudo mais, mas disso não conseguiu abrir mão, senão, e que foram criados os Centros de Saúde Mental Infantil e Juvenil de Lisboa, Porto e Coimbra. E estamos nos anos 65, portanto, se a Casa da Praia faz 50, a saúde mental instituída como uma organização, do ponto de vista do Estado, faz 60 anos, uhum, este ano também. Portanto, agora, dessa saúde mental, dirigida por João dos Santos, como diretor do Centro de Saúde Mental de Lisboa, a da história portuguesa também tem uma realidade que todos têm, é fácil perceber, não é? A infância com deficiência, com dificuldade, com grandes dificuldades do ponto de vista do desenvolvimento intelectual, motor. Bom, sabíamos que era um regime que não tinha visibilidade. Essas mesmas crianças estavam em casa, escondidas.
Era isso que eu ia dizer, muitas vezes eram escondidas.
É João dos Santos quem promove uma série de iniciativas de criação de associações com os pais, de que é uma resposta ao nível de uma ética, de uma possibilidade dessas crianças deixarem de estar para estar num contexto, primeiramente, digamos, assistencial, mas progressivamente educacional. E aparece a educação como primado que foi sempre, para ele, do ponto de vista de não só da sua formação inicial, mas sempre uma visão centrada na relação entre as pessoas.
A abordagem que João de Santos faz era revolucionária.
Pela relação, porque é o primado da relação que lhe permite ter uma diferenciação dos seus pares, e depois uma facilidade de comunicar e de disponibilidade para estar com as crianças, por mais difíceis que fossem do ponto de vista da comunicação. E há vídeos fantásticos da interação entre, apesar de podermos ver alguém engravatado, de fato completo, mas de cócoras, a ser capaz de poder estar com uma criança na sua verdadeira capacidade de observar e deixar-se observar. Isto só para dizer que a saúde mental leva esta volta, é instituída como designação muito mais promotora de se contrariar o estigma do que era a questão psiquiátrica. E se João dos Santos tinha tido a experiência da clínica infantil no Hospital Júlio de Matos, para ele, desde diretor do Centro de Saúde Mental Infantil, era um sonho ter uma oportunidade de ter uma instituição, um serviço. E só depois de 74, só depois da Revolução, em 75, é que ele tem condições, procedência da Câmara Municipal, daquele edifício, para ensaiar. A primeira designação chama-se Externato de Pedagogia Experimental.
Portanto,
um psiquiatra, um psicanalista, e que se vai buscar como resposta para as necessidades. E agora outra questão muito importante, para as necessidades das crianças, mas que crianças? O problema da procura. Os pais são consultantes, as crianças eventualmente serão clientes. Era a visão bem organizada. E uns e outros aqui têm papéis muito distintos. Bom, a primeira, as consultas pelos pais eram dos problemas de escolares, problemas de escola, problemas de integração, problemas de
aprendizagem.
Não só do rendimento e da aprendizagem, é o problema do bem-estar. E a questão emocional e a saúde mental aparece aqui, que se distingue da questão. Não que as crianças com ditas deficiências também não tenham as questões emocionais muitíssimo implicadas, mas são difíceis mais de se distinguir, evidentemente. Agora, crianças, como eu costumo dizer, sãs, fortes e belas, correm, saltam, ouvem, falam, e depois não se integram, não se relacionam, não se empenham, não se focam, e são capazes. E o problema, e a principal queixa era esta. Ora, daqui a responder-se a uma necessidade objetiva da infância, e através de quê? Não de um serviço num hospital, mas de um serviço na comunidade. E o pós-revolução permite iniciativas destas, bem haja, e cria-se a Casa da Praia, na Travessa da Praia, à Junqueira, para ser um externado de pedagogia experimental, e isto é muito importante, porque é a pedagogia que vai suportar a visão depois por ele formulada da dita pedagogia terapêutica, e porque é que é terapêutica, e portanto começa assim em 75.
Bom, nós...
Estamos na parte mesmo, final desta nossa conversa, mas falámos há pouco que vi este ano 50 anos.
50 anos.
E estes 50 anos não podem passar assim.
Sem comemorações. Não é verdade?
Nossa, se nos querem dar aqui uma resenha muito.
Para os nossos ouvintes também ficarem.
Resumidamente, nós começámos hoje a comemorar com esta entrevista. Hoje,
pronto.
Que agradecemos.
Nós, é uma honra para nós, exatamente, então, sermos as primeiras.
A primeira etapa, primeiro degrau
da comemoração dos 50.
Desta comemoração dos 50.
50, 50.
Foi criada uma comissão internamente que é composta por membros de órgãos sociais, por pessoas da equipa, por amigos da Casa da Praia, para exatamente o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas.
O que é que vamos fazer para comemorar?
Tal e qual. Tal e qual. E a primeira coisa que tivemos que fazer foi reduzir o número de ideias que tínhamos para serem concretizáveis. Como o Pedro dizia, o tempo é fundamental. E então, nós vamos ter assim ao longo do ano de 2025 um conjunto de iniciativas que já estão agendadas e outras que estão no prelo prestes a serem concretizadas também. Nós vamos organizar um encontro comemorativo, enfim, não é exatamente um encontro científico, aquilo que se pretende aqui é juntar pessoas que fizeram parte da história da Casa da Praia. Quer sejam técnicos, quer sejam amigos, quer sejam membros dos órgãos sociais, quer sejam famílias que passaram pela Casa da Praia.
Vamos nos juntar.
Vamos ter um conjunto de conversas sobre saúde mental, infantil e educação, que vão decorrer com uma cadência sensivelmente bimensal. Pronto,
aberto à comunidade.
Vamos ter um livro de receitas da Casa da Praia.
Ah, isso parece-me bem. Porque eu, além de gostar de cantar, também gosto de comer.
Porque se há um elemento de estabilidade na Casa da Praia ao longo destes 50 anos, ou destes quase 50 anos, tem sido...
As refeições
e a senhora que faz essas refeições. E, portanto, este é um livro de receitas, nós podíamos dizer, da Dona Adília.
Engraçado.
A Dona Adília é boa cozinheira, então.
Dona Adília é uma excelente cozinheira.
Espetáculo de cozinheira.
E o que foi difícil, ou o que está a ser difícil...
É selecionar as receitas.
Exatamente. Há umas que sabemos que são que vão para o inevitáveis.
Calculo que a Dona Adília deve ser daquelas cozinheiras fantásticas que com muito pouco consegue fazer muito, não é? É verdade?
Exatamente assim.
Calculava.
E a experiência de tal que é alguém que faz 86 anos no próximo sábado. Portanto, não lhe falta experiência.
Caramba, é verdade.
E dedicação e muita criatividade para conseguir continuar no seu grande.
Isso é tão engraçado, é tão interessante perceber como as pessoas se sentem ligadas ao longo da vida à Casa da Praia. Há que tirar uma leitura muito clara desta, porque não é a única, Dona Adília, não é a única, há muito mais pessoas que têm este percurso de vida de ligação à Casa da Praia, não é?
Sem dúvida.
Na verdade, a Casa da Praia é uma instituição, não é?
Não há
quem. Eu acho que toda a gente já ouviu falar, pelo menos já ouviu falar na Casa da Praia. Sabe o que é? Este excerto deste programa que acabámos de passar é de 21 de janeiro deste ano, portanto é recente, e falar aqui de figuras icónicas como a Dona Adília.
É verdade, esse livro de receitas.
Muito, muito interessante.
E sabes, Fátima, a cultura é essencial para a qualidade de vida e bem-estar. E neste programa também demos a conhecer o trabalho que a Casa da Praia faz desde há 50 anos, não é? As histórias, as iniciativas.
Meio século. E deixou-nos realmente. Acho que deixou aqui uma energia boa. Deixou aqui uma energia boa. Mas também acho que nos deixou orgulhosas e reconhecidas por todo este trabalho, como acabaste de mencionar, por todo este trabalho do Centro João dos Santos, Casa da Praia.
Daqui a pouquinho ouvir um excerto do outro Olavozinho que tivemos no dia 4 de fevereiro de 2025, também deste ano, é verdade, que foi o Dia Mundial da Luta contra o Cancro. Uhum. Neste programa falámos sobre a importância do médico de família no acompanhamento do paciente com diagnóstico de cancro e demos a conhecer o trabalho da Liga Portuguesa contra o Cancro. Vamos ouvir. Hoje estamos a falar sobre o Dia Mundial da Luta contra o Cancro. Queremos agora dar as boas-vindas aos nossos convidados. Boa tarde a todos.
Olá.
Obrigado.
Obrigada. Obrigada por terem aceitado o nosso convite e estar aqui connosco hoje. Se calhar vamos começar... Temos que começar por um lado, não é? Portanto,
ou não. Ou assim de repente, se calhar não.
Não, assim de repente eu gostava de fazer primeiro uma pergunta ao SF e depois
passar. Queres? Para... Queres? Sim.
Está bem. Tu deixas?
Eu deixo.
Pronto, olha, obrigadinha.
Mas à vontade, não?
Obrigadinha, és muito minha amiga.
E sou, e é que sou mesmo.
Pois é, é
sou mesmo.
Ora, neste programa temos estado a defender o aspecto da prevenção, sendo que o especialista em medicina geral e familiar tem cada vez mais um papel fundamental na promoção de um estilo de vida saudável e no aconselhamento em medicina preventiva. E nós gostávamos de perguntar que estratégias e procedimentos a nível do protocolo têm ao vosso alcance para ajudar quem vos procura numa consulta, por exemplo.
Quem é que quer responder?
Posso responder eu. Então, nós temos a vantagem, enquanto médicos de família, de primeiro acompanhar o doente ao longo da vida, não é? Nas várias faixas etárias. E isso permite-nos acompanhá-lo e dar-lhe conta dos vários rastreios que existem nas várias faixas etárias que eles estão associados. Pronto. Portanto, já foi dito a parte da alimentação e nós também reforçamos muito isso na nossa consulta em termos de promoção de estilos de vida saudável. A alimentação saudável, a prática do exercício físico, a cessação tabágica, como também já foi dito. E depois temos, na prevenção propriamente dita, em termos de rastreios, alguns rastreios de base populacional, nomeadamente do cancro da mama, do cancro colorretal e do cancro do colo do útero, que têm faixas etárias muito específicas para serem aplicados e que também vamos, portanto, envolvendo o doente nessa responsabilidade vá, relativamente à sua saúde. E é um bocadinho, assim, em termos de protocolos, é um bocadinho por aqui.
Doutora Ana Rita, só uma perguntinha antes de avançarmos. Como falou em várias faixas etárias, nós normalmente que tipo de prevenção é que começamos, mais ou menos em que idade?
Em que idade, ok. Então, começamos mais cedo é do rastreio do cancro do colo do útero, que começa aos 25 anos, entre os 25 e os 69 anos. Se tudo estiver bem, de 5 em 5 anos. Depois temos o cancro da mama, que começa atualmente, porque a norma foi atualizada, entre os 45 e os 74 anos.
Ficou mais cedo, não é?
Exatamente, tal e qual. Mais cedo e acaba por abranger. Portanto, a data
começa mais cedo e acaba mais tarde.
Exatamente. Entre os 45 e os 74 anos, se tudo correr bem, lá está, de 2 em 2 anos. Isto depois varia conforme o resultado que nós também vamos obtendo em cada rastreio. E depois temos o cancro colorretal entre os 50 e os 74 anos, que pode ser feito de duas formas. Temos o método da pesquisa de sangue nas fezes, que é feito de 2 em 2 anos, se também tudo estiver normal, ou então através de colonoscopia, que tem aqui um intervalo um bocadinho maior de 10 em 10 anos.
Fiz uma colonoscopia, acabei de dizer que tinha 50 anos.
Ups, mas já disseste isso outras vezes.
Pronto,
no programa.
Não faz mal. Está tudo bem. E também estava tudo bem com a colonoscopia.
Pronto. Então daqui a 10 anos.
Significa daqui a quanto tempo?
10 anos.
10? Ah, se tudo bem. Não era 5? Não.
Depois depende, lá está, depende um bocadinho do que se encontrar na colonoscopia. Depois aí adapta-se conforme.
Pronto, 10 anos, pronto, está bem.
Exatamente.
Pronto. Embora seja um exame que às vezes as pessoas não acham muita graça fazer.
É verdade, e daí também tínhamos outra opção.
Pois, que é aquela que estava a dizer.
Sim, ela é extremamente importante fazer.
É extremamente importante.
Mas é igual? Não.
Há as duas opções para rastreio. Claro que isto depois é um bocadinho uma decisão partilhada com os utentes, sempre. Mas podem optar por qualquer uma das opções.
E na verdade o que acontece é que, em termos de, portanto, sempre que um rastreio de base populacional existe, o objetivo final é sempre a redução de mortalidade. Ou seja, estes três rastreios existem por um motivo. São aqueles que, comprovadamente, em todos os doentes que com ou sem sintomas, portanto são rastreios sem sintomas, não estamos à procura aqui de algo que já exista previamente e que vamos pesquisar, não, portanto são pessoas completamente assintomáticas e isto é importante dizer porque muitos doentes me dizem em consulta, mas eu não me sinto nada, certo? Muito bem, mas nós sabemos que a incidência, portanto, o número de novos casos aumenta bastante, por exemplo aqui no rastreio do colo retal, que estamos a falar acima dos 50 anos e vamos à procura de pessoas saudáveis que não tenham qualquer sintoma e que possam eventualmente ter lesões. Aqui a diferença entre a pesquisa de sangue oculto e versus colonoscopia. Em última instância, os dois reduzem mortalidade ao mesmo nível. O que acontece com a colonoscopia é que deteta lesões pré-malignas muito mais precocemente. É. Mas se nós analisarmos só o outcome final, portanto o resultado final de redução de mortalidade, os dois são equiparáveis. Só que as lesões pré-malignas, não é?
Porque há a possibilidade de conseguir visualizar o interior da colonoscopia.
Correto, sim. Tem a desvantagem apenas de ser um exame mais invasivo, não é verdade? Mas deteta mais precocemente porque vamos ver o interior do intestino, das paredes do intestino, e lesões pré-malignas, não é? Portanto, que são os chamados
pólipos.
Isso, obrigado. Coisas que vejo no meu dia-a-dia, mas que agora não estão na palavra. Que vemos os pólipos que são removidos e são para análise. E aí depois, consoante a análise desse mesmo pólipos, é que a colonoscopia pode ser repetida a 10 ou 5 anos,
ou até 3.
A médica também me disse que se encontrasse pólipos ou qualquer coisa, que logo na altura que retiravam e mandavam para a análise.
E tanto que a pesquisa de sangue nas fezes, se vier positiva, o passo seguinte é fazer a
colonoscopia.
Correto.
Portanto, mesmo que alguém se queira safar, pode não se safar.
Pois.
Da colonoscopia.
Neste caso, o facto de ter que fazer já este outro exame, já, enfim, é um prenúncio de que algo de anormal foi encontrado, não é?
Há vários motivos para sangue estar nas fezes, não é? Às vezes a pessoa pode ter uma doença hemorroidária, não é?
Pois, claro.
Essa perda sangue e não ter nada a ver.
Mas, ainda assim, é sempre importante investigar e perceber se poderá haver outra situação a decorrer para este sangue nas fezes.
Exatamente. Desculpe, doutora Ana Rita, interrompi com a minha história e com o meu caso pessoal. Mas vamos continuar. Estávamos a ver as faixas de
etapa. Às vezes é importante fazer estas partilhas, porque de repente tu estás a falar aqui de uma coisa que se passa contigo e há outras pessoas que nos estão a ouvir.
Pois é, mas calem-me, porque senão eu nunca me calo. Mas vamos continuar. Pronto. Faixas etárias, estávamos aí a dizer.
Exatamente. Exato. Em termos de faixas etárias, são estas, pronto, as que eu referi para estes três rastreios. Uhum. Depois acabamos por ter, mas isso é, portanto, ao longo de toda a vida, os rastreios oportunísticos, que nós também fazemos em consulta, no caso do cancro da pele, por exemplo. Mas isso não há uma faixa etária propriamente dita para o fazer. Vamos fazendo essa vigilância dos sinais, explicamos às pessoas que critérios é que devem terem atenção quando fazem essa vigilância, a proteção, que também já falaram há pouco.
A questão dos sinais, como falámos há bocadinho.
Exatamente, que critérios vigiar. É que as pessoas devem ter atenção. E depois também temos o que também falaram há pouco, salvo erro, do cancro oral, da cavidade oral. Especialmente nos doentes fumadores e com mais de 40 anos, que também há essa indicação e acaba por ser um rastreio oportunístico também. E acho que, assim, de uma forma resumida...
Os fumadores, e não só, eu acrescentava aqui, até porque a evidência assim demonstra pessoas com consumo mais exagerado do álcool, também é um fator físico para o cancro da orofaringe. Portanto, da boca, da língua, da orofaringe, e, portanto, também é um dos fatores que nós em consulta temos.
Ainda bem que eu não bebo.
Não, mas sabias, eu por acaso não sabia.
Não sabia, não.
Bom, não fazia ideia. Isso, mas que é de facto.
Tentámos sempre aqui falar do tabaco e realmente
os hábitos de hoje. E não é só o tabaco.
São igualmente importantes.
Exatamente. E depois há aqui uma questão que diz respeito a todas nós mulheres, que tem a ver com o cancro da mama. E há rastreios a fazer, e há pouco, enfim, em voz off. Não sei se é assim que se diz.
É, sim, senhora, em voz off. Ao microfone fechado.
Ao microfone fechado. Estávamos a falar precisamente nesta questão dos rastreios e do facto de ser importante fazer a mamografia e que às vezes as pessoas repetiam mamografias sem necessidade, não era? Eu não sei, há pouco estávamos a falar disso.
Sim, é uma preocupação que nós estamos vindo a sentir. Alguns doentes falam connosco sobre este aspecto de que, mas só depois de fazer
isso. Só depois de retirar.
É verdade. E nós andamos aqui também à procura de soluções para evitar esta exposição a uma radiação que acaba por ser desnecessária. Repetir o exame num curto espaço de tempo não trará aqui também benefícios para o doente. Então o objetivo será mesmo seguir as orientações do médico de família neste
caso. E o normal é aqui? Um ano e meio? Dois anos?
Dois em dois?
Pois, mas o que às vezes acontece, era o que estávamos a falar há pouco, é que de repente alguém recebe uma indicação ou...
Sim, porque nós na Liga enviamos a carta para convidar para o rastreio, desde que os dados estejam atualizados no centro de saúde, nós vamos fazendo este envio a chamar para o exame. No entanto, às vezes o doente vai, ou a pessoa, neste caso não é o doente, vai, um paciente vai
ao centro de saúde.
Não, aqui o rastreio é feito nas nossas carrinhas, quando é pela Liga Portuguesa contra
quando
o Cancro.
Vai fazer o
centro. Sim, recebe a carta da Liga, vai fazer o rastreio para a Liga, mas no entretanto vai a uma consulta com o médico de medicina geral e familiar, faz algum tipo de queixa, não conta aos médicos que já fez este exame e acaba por existir outra indicação para fazer
e vai fazer
exame.
Sim, também sim. Não quer ir contra a indicação que o seu médico de família lhe deu, não é?
Poderá ser isso, ou também esta ideia de quantas mais vezes fizer o exame, mais a par vou estar da minha saúde, ou vou até detectar mais cedo. Mas não sei se sentem isso em consulta.
Sim. Sim, a verdade é, sim, sentimos muito isso. Até sinto outra coisa, que é a ideia, e falámos agora da periodicidade do rastreio, não é? Que o que está preconizado são, salvo raras exceções, salvo raros nódulos ou situações que precisam ser reavaliadas anualmente, mas a periodicidade é de 2 em 2 anos. E a verdade, o que nós sentimos é que há senhoras, não é, que acham que fazendo anualmente vão estar mais protegidas. E um bocadinho também na base disto que estamos aqui a falar, este exame não é totalmente inócuo, não é? Portanto, nós estamos a colocar radiação sobre a mama, que por si só já é um fator de risco para desenvolver a patologia. Portanto, no fundo, um bocadinho o que estamos aqui a dizer, não repetir mamografias desnecessariamente, não é? O que eu digo sempre aos meus utentes é, desde que faça, para mim está tudo bem. Fazer com o meu pedido ou fazer através das carrinhas de rastreio, para mim o importante é que seja feito, não é? Claro. Agora, também explicar que fazer 2 vezes, vamos estar a colocar o dobro da radiação desnecessariamente, porque no fundo não vamos ter aqui mais informação ao fazer aqui, com uma diferença de 2 ou 3 meses, 2 mamografias.
Claro. Não é?
Sim,
e
é o mais importante.
E a Liga quanto ao cancro é uma entidade, não sei se posso chamar assim.
Sim.
Já Toda a gente conhece. Quem é que não ouviu falar?
Mas mesmo Liga? Assim tu vais perguntar o que é a Liga Portuguesa contra o Cancro.
Não, porque há sempre alguém que ou não tem sabe. Dúvida, ou não sabe, ou não exatamente. Tem certeza, ou está a fazer confusão com outra entidade qualquer. Que também
ah, sim, isso também acontece.
Área, não é?
Sim,
sim.
E assim combatemos fake news.
Ora, exatamente.
Ora
bem. Vamos à fonte original. Portanto. Então, a Liga Portuguesa contra o Cancro é então uma associação sem fins lucrativos, foi fundada em 1941.
Imagina, há tanto tempo.
Tanto tempo. E tem uma história muito engraçada, porque isto começou com um grupo de mulheres a apoiar os doentes com os recursos que tinham. Por exemplo, iam ao hospital, percebiam que faltavam lençóis e na própria comunidade faziam este levantamento para colmatar este apoio ao doente e dar aqui uma resposta informal. E depois acaba então por surgir de uma forma mais formal em 1941. E conseguimos aqui, estamos focados em quatro eixos de intervenção, um deles nomeadamente a prevenção primária. O nosso foco é o apoio ao doente, vá. Depois temos a prevenção secundária, que vai de encontro a esta conversa que temos tido dos rastreios e desta detecção precoce. E estamos também na área, muito intensamente, vá também agora a crescer, nesta área da formação e da investigação em oncologia. Eu sou suspeita porque adoro a parte da prevenção primária, vá. E acho que temos vindo aqui a desenvolver um papel importante na comunidade, porque procuramos estar em diferentes eixos, não só nas escolas, por exemplo, aqui a investigação mostra-nos como a literacia em saúde, por exemplo, até aos 10 anos é extremamente eficaz na promoção, por exemplo, dos hábitos de alimentação saudável, também num estilo de vida que seja ativo, e também por isso temos uma presença assídua nas escolas, mas também é preciso ter aqui, trabalhar, vá, com aqueles que já não estão na escola, porque são também uma população que devemos fomentar ainda mais estes hábitos.
Era esta menina, eu já não me lembrava.
É verdade, não é? Madeirense.
Uma madeirense. Mas antes de terminarmos, não é? Que este programa já vai um bocadinho longo.
É verdade, é verdade. Eu já perdi a noção das horas. Aí na sede, já está tudo a dormir? Ou já voltaram
mas
a acordar?
Que coisa que mania,
não, já foram
que
embora.
A dormir porquê?
Porque.
Porque achas o quê? Pronto, agora olha... não sabes porquê.
Porque eles dormiram mal de noite e têm sono.
Porque
eles disseram.
Como começaste?
Eles disseram-me quando eu estive lá de manhã.
Tu como começaste com o cheiro do sono? Ficaste com essa, não é? Achas que eles vão dormir?
Não, eu quero dizer isso que é para ver se eles me arranjam mesmo um sítio lá para eu dormir. É para dar graxa. Ouviram aí, meninos e meninas?
E precisas dar graxa? Eu acho que não. Acho que eles gostam de ti. E portanto não é preciso andar aqui a engraxar ninguém. Pronto. Então, neste programa que... já vai um bocadinho longo.
É verdade, mas ainda vamos ter um último excerto. O último,
era.
Não é?
E o último, qual será o tema, qual foi o excerto que nós escolhemos. Então achámos que não podíamos deixar de encerrar este programa que nos fala destes 4 anos de Olavzinho sem destacarmos um excerto de um programa que fizemos na Escola Artística de Música do Conservatório Nacional e foi também este, foi um dos últimos programas que já fizemos este ano e que foi por ocasião dos 190 anos do Conservatório de Música.
Não? Este programa foi em 27 de março de 2025. E aqui fizemos um direto a partir da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional.
Foi muito giro.
Vamos ouvir.
Então, estamos aqui com a Catarina dos Santos, que é professora aqui nesta escola.
Sim, passamos agora dos alunos para os professores.
E nós gostávamos de conhecer a Catarina.
Qual? Fala-nos um bocadinho
sobre o seu percurso.
Claro. Bom, eu nasci no Barreiro, e vou avançar agora uns anos, e vim estudar para Lisboa para a Faculdade de Belas Artes e, ao mesmo tempo, estudei no Ot Club, na escola do Ot. Portanto, Escola de Jazz Luís Vilas Boas. E daí fui em 2003 para os Estados Unidos e estudei jazz lá também. fiz a licenciatura em jazz no City College of New York, que era uma escola acessível financeiramente e que tinha professores incríveis. Ron Carter, depois substituiu John Patitucci. A minha professora de canto foi a Sheila Jordan, que é assim um tesourinho da história do jazz. E depois, pronto, também estudei com outros professores fantásticos menos conhecidos que estavam nessa universidade. E pronto, estudar em Nova Iorque implica viver a vida de Nova Iorque, trabalhar, porque tinha que trabalhar para pagar
o salário. Ah, é?
Sim, sim, fui sozinha. E pronto, e desenvolvi quando cheguei aos 3 anos de escola, terminei e pronto, o senhor onde eu trabalhava num café para pagar tudo disse-me: vou-te despedir. Ai. E vais, mas é aproveitar o teu talento, eu e vais dar aulas. E vou-te dar um contacto e dá-me um contacto e a partir daí comecei a dar aulas, não só. Comecei no Teachers College através de programas para escolas no Bronx e depois a partir daí no Harvard Conservatory for the Performing Arts. Ao mesmo tempo tocava à noite, fazia projetos com outros colegas, fiz parte de algumas bandas e de alguns projetos de jazz, mais jazz brasileiro, que é uma coisa que foi muito desenvolvida também em Nova York, e jazz latino, portanto a ponte entre essas duas. Uhum. E acho que é isso.
E acha que as oportunidades são melhores lá do que cá?
Bom, há muitas, não é? Então tem que se correr muito para as apanhar.
Pois, também há muita procura e
há muita gente à procura destas oportunidades. Sim, sim, também, e há uma, bom, não sei agora, mas há uma grande valorização da música. Mesmo para vos dizer que eu trabalhei com várias instituições que levavam músicas às escolas públicas, música às escolas públicas, ou seja, nós reuníamos com os diretores das escolas, depois fazíamos programas com os professores da sala de aula que nos ia acolher. Uhum. E trabalhávamos, portanto, desde pre-K, ou seja, desde pré-escolar. Sim. Até ao ensino, portanto, ao secundário, não é? E depois variava o tipo de trabalho que tínhamos que fazer com os miúdos e também as propostas de desenvolvimento pedagógico dos professores. Então a música estava sempre associada ou à matemática, cheguei a fazer matemática.
É bom sim, sempre muito ligar sim, a música sim. às outras disciplinas.
Sim. Quantos anos teve fora?
Tive 10 e depois voltei e não consegui voltar. Portanto, eu voltei e vinha com um speed imenso e uma vontade
outro
muito
andamento.
Grande. Era, digo, outro andamento, isso é uma expressão muito boa. E dizia a toda a gente: olha, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Parecia que estava num tipo de, aquele botão do WhatsApp para as pessoas a falar duas vezes a velocidade. Era eu. Então, para as pessoas que estavam cá, não é? E então eu percebi: pronto, vou ter que sair outra vez. E então fui para Londres fazer um mestrado que queria fazer e desenvolver em composição e trabalho de som, portanto, não é engenharia de som, mas sim desenvolvimento do conceito de som, tudo o que é síntese de som, etc. E então fiz esse mestrado na Goldsmiths University, que é assim uma escola super experimental. Foi fantástico, adorei.
E este gosto pelo jazz vem desde sempre?
Desde sempre, sim, o meu pai fazia rádio.
Muito bem.
Fez rádio durante, inclusive eu tive um programa de rádio.
Sério? Vamos lá saber, vamos lá saber essa história. Queremos saber tudo.
Não, foi só por acaso, o meu pai estava lá: olha, põe a miúda a fazer durante a manhã, ajudas e dás-lhe algumas partes para ela falar, explicas o que é que ela tem dizer e pronto, e ela escolhe umas musiquinhas. Adorei.
Claro.
Era super incrível.
E pode-se dizer qual é a rádio ou não?
Ah, claro, eu não sei se ainda existe. Eu vivia na Baixa da Banheira, portanto, cresci no Barreiro com os meus avós, depois Baixa da Banheira e Val da Moreira. Portanto, todo aquele enclave, a luso-afro, agora bastante brasileiro.
Sim.
E basicamente, sim, Rádio Arremesso, que era na Baixa da Banheira.
Ok,
sim.
Muito
depois
bem,
na Moita bem. Também, uma rádio também na Moita, Rádio Clube da Moita, acho eu. É isso.
Se eu lhe pedisse para, numa palavra, descrever a sua experiência nos Estados Unidos, o que é que escolhia?
Vamos considerar não este presidente, não é?
Exato.
Não, a sua experiência quando esteve lá, estudar, ou trabalhar.
Sim. Bom, eu fui sem apoio financeiro ou muito pouco, não é? Então a ideia era essa: bom, já te bancámos um curso superior, não é? Agora rasca-te, se faz favor. E foi muito 10 anos de aprendizagem de como ser, de como sentir as pessoas. Foi uma experiência de uma abrangência humana absurda. Absurda para a positiva, sim. E do pior e do melhor que pode acontecer.
Tem uma palavra. Sim, de repente.
Epá, sublime.
Sublime.
Boa. Sublime, porque tem tudo, não é? Tem a parte mais da
plenitude, não é?
Sim, sim,
qualquer coisa na linha da plenitude.
Sim, sim, absolutamente.
E em Londres também?
Em Londres de maneira diferente. De maneira diferente, porque estava muito focada em desenvolver um disco que deu origem a um projeto que é Mad Nomad e que continua. Agora estamos a gravar um segundo disco e que faço em paralelo, mostro os meus temas às miúdas, às alunas aqui no conservatório. Digo, olha, podias fazer estas vozes assim também. Vou assim dar-lhes um cheirinho do que é também a vida profissional. Londres é uma cidade em que tudo é mais distante, estranhamente, não é? É tão grande como Nova Iorque, como expande-se, se calhar, territorialmente na horizontal um pouco mais, mas sinceramente é mais isolacionista nesse sentido. Aliás, eu fui com aquele grande erro: ai, é uma sociedade anglo-saxónica, a pessoa coitada, zero, não é? Nada a ver, estamos no velho mundo, com outros hábitos, há castelos aqui, há a sedimentação de
o história.
O extrato da história também pesa, não é?
Pois.
E nos Estados Unidos isso não existe tanto, não é? É uma história recente, considerando a Europa, não considerando os povos nativos da América, não é?
Claro.
Que essa parte não é muito falada, infelizmente, mas...
Sim, mas falamos num país com 200...
Sim, com a mais antiga democracia do mundo, ou alguma coisa do género, não é? E sim, é muito outro mindset.
Catarina, e aqui no conservatório, a professora há quanto tempo?
Sou desde 2021, quando começou o curso profissional de jazz, e tem sido uma experiência fenomenal, porque eu pude potenciar todo o conhecimento que adquiri empiricamente ao longo do tempo, e aplicá-lo. E além de que nós temos que fazer formações, são formações creditadas pela APEM. Ainda há pouco tive uma formação de fisiologia e anatomia da voz, que é hiper importante. Nos meus tempos de estudo, tantas coisas, já tenho duas licenciaturas, uma delas em música, um mestrado em música, e nunca ninguém se focou, nem em aulas aqui, se focou absolutamente na fisiologia e anatomia da voz como algo fulcral de saber, claro. E a lidar com adolescentes, com vozes que estão em percurso de transformação, mais importante é. Portanto, eu estou hiper agradecida à experiência de estar aqui e estou rodeada de pessoas que fazem um trabalho excelente. Então a minha fasquia, para mim, sem ser agressiva comigo própria, terá sempre de ser acima, não é? A querer mais, a desenvolver mais.
Que disciplinas é que...
Dou canto jazz, e isso inclui linguagem, que inclui técnica e improvisação. A teoria análise musical 2, mas a nossa teoria análise musical está vocacionada para o jazz, e do História e Cultura das Artes / História do Jazz. Primeiro ano deles, História e Cultura das Artes, tem que ter um programa que mergulhe na história do jazz, porque senão não tem esse acesso.
Este gosto, esta paixão pela música, nomeadamente o jazz, mas estava a dizer, isto é a minha segunda licenciatura. A minha primeira licenciatura foi em...
Belas Artes.
Okay.
Sim, porque eu sempre fui assim, a pessoa que ficava em casa a dançar, ao espelho, cantar musicais com música do Gershwin, do Irving Mills, e depois ia fazer uns desenhos e fazia teatro com o meu irmão mais novo, que padeceu das minhas experiências de encenação.
Mas se calhar até agradeceu. Gostava, não?
Acho que ele quase disse.
Era o mais novo.
É só para ser simpático.
Exato.
Hoje ainda diz, ainda me lembro quando eu tinha que fazer, não sei.
Sim,
o quê.
Sim, ele faz esses choradinhos, especialmente porque eu disfarçava de velhinha, peitinha.
Coitado.
Então eu tinha que ir às lãs da minha mãe, fazia tudo e mais. Bom, enfim.
Irmãos, os novelos sofrem.
Os novelos nunca mais foram os mesmos.
Nunca mais foram os mesmos depois disso.
Sim, mas de qualquer maneira, esse percurso pela Faculdade de Belas Artes deu-me uma estrutura ao nível do pensamento artístico, do pensamento crítico.
Estético,
que eu valorizo muito e não sinto nunca que foi uma perda de tempo. Ganhei muita coisa lá. E ainda hoje, quando penso música e quando construo os meus álbuns e os meus projetos, quando eu reparo, são mesmo sempre projetos artísticos, não são... Não sei explicar isto muito bem, senão dizê-lo assim. Há um conceito ou há um campo de desenvolvimento a fazer. E reparo que estou sempre a fazer projetos. Deve ter a ver com esta experiência.
Com esse processo criativo, não é?
Sim, este conceptual também.
Exatamente. Uhum. Uhum.
Mas isso é bom, porque também estão interligados,
claro,
não é?
Claro, com certeza.
Pois, e a música depois está ligada à matemática, falou há pouco, sim, realmente, sim, sim, à sim. pintura.
A música está ligada a tudo.
Tudo, não é? Tá. Sim, sim, é discutível.
É a nossa expressão mais pura, não é? De comunicação emotiva pela arte, sim.
É mesmo. Uhum. Muito obrigada, Catarina,
obrigada,
por teres estado connosco aqui no nosso programa Olá Vizinho.
Eu, se calhar, sabes que eu tinha vontade agora ainda de fazer mais uma pergunta.
Não faz.
Porque de repente.
Não te queremos contrariar.
Não. Espero que não. Não me cortam a voz, não é?
Não te cortamos o pio.
Não quis dizer essa parte, mas teste. Que conselhos daria a quem possa estar a ouvir? Eu não estou a pensar exclusivamente nos alunos de uma escola de música ou do conservatório, uhum. mas alguém que, de certa maneira, tenha algum gosto pela música. Que conselhos dá?
Em que sentido?
Imagine, eu ouvi-a falar e fiquei aqui deliciada a pensar na a sua força anímica de ir à procura de projetos, de estar sempre neste processo criativo, que é algo que a realiza. Imaginei, de repente, que...
Gostavas de ter umas aulas também, de canto.
Se calhar valia a pena. Não, mas imagina de repente, a Catarina não é única, há de haver aí mais pessoas, mais jovens, que também, se calhar... estão receosos de começar, não sabem por onde.
Ah, eu tenho uma frase.
Era mais nesta linha.
Uma das coisas que eu trouxe dos Estados Unidos foi mesmo esta ideia de que realmente nós somos mesmo responsáveis por nós próprios.
Uhum.
E pelo desenvolvimento de nós próprios. Não podemos pôr a culpa em ninguém. No final das contas, Boa. É a nossa iniciativa que conta claro. Para o desenvolvimento de nós mesmos, não é? Uhum. Claro que há pessoas que têm mais sorte, mais inputs, ou já nascem num meio que favorece isso. Mas há pessoas que não nascem nesse meio e também querem. O que eu senti nos Estados Unidos é que essas pessoas que não nasceram num meio privilegiado.
Pois há pouco falou que estava muito... a fazer uma série de projetos no Bronx. Não é?
Exato. Elas é difícil, há coisas a cruzar, há marcadores sociais a cruzar.
Claro.
Mas é possível, e lá é possível. E isso foi o que eu pensei.
E aqui?
Aqui as pessoas pensam mais que não vão conseguir. E eu acho que esse pensamento primeiro é que destrói a possibilidade criativa. Todos nós temos o direito a ser artísticos. Uhum. Seja bom, mau e o
vilão. Não interessa.
Temos todo o direito
a expressar a nossa criatividade.
Não é? E temos direito a ser apoiados nesse processo de expressão artística, seja ela qual for. E acho que todos devíamos apoiar mais isso. E se apoiássemos mais isso, talvez os jovens sentissem mais vontade também. De levar a sério.
Às vezes têm medo de se expor, será?
É isso, porque eu acho que ainda temos uma sociedade que aponta ao dedo alguém que saiu um bocadinho da norma. Incrivelmente, estamos em 2025, já está muito melhor.
Claro.
Mas ainda podia estar,
mas ainda podemos fazer
mais. Mas é isso,
mais.
Portanto, eu acho que é ter coragem, é dizer, então, mas se é bom para mim, porque é que eu não vou fazer? Eu mereço, acho que é o eu mereço ter essa experiência e vou até ao fim. E se por acaso alguém não gostar, olha, paciência.
Gosto eu, não é?
Azarucho.
Acho que é por aí. Esta é a resposta.
É isso mesmo, Catarina.
Obrigada
e até uma próxima.
Um prazer.
Houve aqui este plum, mas isto foi só para fazer aqui um separador de teste que nós temos, não é? Assim, plum. Pronto, porque... Se calhar estamos mesmo no final, quase.
É verdade, estamos quase. Ainda vamos falar aqui um bocadinho.
Sim, vamos falar aqui um bocadinho, mas é já mesmo no fim do programa, já estamos aqui na última parte. E porquê? Porque encerramos esta viagem pelos nossos 4 anos de história, com muita música, com partilha, com boa conversa. E foram realmente 4 anos com tantas histórias e vozes que nos unem. E obrigada por estarem connosco.
É verdade, obrigada por nos acompanharem. Uhum. Estão a ouvir a Rádio Freguesia do Bem com o Olá Vizinho, um programa semanal entre as 13 e as 4h30. Quer dizer, hoje foi assim um bocadinho mais.
Das 13 e as 4h30 é o que tem.
Exato. Hoje foi até mais ou menos 5h30.
Porquê? Porque este programa eram 4 anos.
Era 4 anos, pois tinha que ser mais, tinha que ser mais.
E muita coisa ficou por dizer.
Deviam quase ser 4 horas, não é? Pois. Olha, e muita coisa ficou por dizer.
Exatamente.
4 anos, 4 horas.
Agora é que tu. 4 anos, é um slogan giro. 4 anos, 4 horas. Porque ficaram aqui muitos programas.
Pois ficou.
Muitas entrevistas, muitas coisas engraçadas.
Sim, que não passámos aqui, mas também. Todos os ouvintes estão convidados a ir ouvir os nossos podcasts no,
sim,
no
lá,
site da rádio.
Estão lá arquivadinhos.
É verdade.
Pronto, então, se alguém está com dúvidas, hoje tivemos um programa com um tema muito especial. Qual foi, qual foi? Diga lá, responda lá quem sabe.
4 anos. Meninos aí na secretaria, quantos anos é que nós fazemos de programa? Digam lá.
Mais alto que não estou a ouvir.
Mais alto? 4, muito bem, muito sim bem. Senhora.
4 anos ao lado, sim.
4 anos, ainda custa acreditar.
A mim também. Eu acho que crescemos como programa. Acho que fazemos uma equipa e parcerias. E fizemos uma boa equipa, uma boa parceria entre as duas. Mas também o próprio programa e a rádio estabeleceu muitas parcerias nesta freguesia. Foram muitos os temas, os convidados que tivemos ao longo destes 4 anos. Tivemos alunos, professores, investigadores, cientistas, médicos, psicólogos, muitos especialistas em diversas matérias, muitos fregueses, inúmeras entidades, membros do nosso executivo e até vereadores.
É mesmo. Seria impossível incluir tudo e todos num só programa, como tu disseste.
Um só programa de hora e meia. Mas eu acho que nem sei se calhar 4 horas ainda era curto.
Mas mesmo assim deixámos muito por fora. Tentámos fazer uma pequena seleção, mas pronto, que a certa altura nos pareceu muito difícil de fazer.
É verdade.
Enfim, tentámos. E tudo isto só existe graças a vocês, ouvintes, e à nossa Rádio Freguesia de Belém.
E agora para o futuro? Quem sabe? Novos temas, novos formatos, novas aventuras.
E já que este é o último programa de 2025 e estamos em dezembro, quase no final do ano, queremos desejar a todos um ano novo cheio de luz e alegria.
Portanto, um excelente 2026 com saúde, cultura, música e boas conversas. E agora que chegámos mesmo ao fim de mais um programa, resta-nos despedir-nos e dizer-lhes, ou dizer-vos que se por acaso perdeu o direto do nosso Olavozinho de hoje, pode ouvir de novo na íntegra amanhã em repetição entre as 9h30 e as 11h.
E se mesmo assim não puder ouvir esta repetição, ainda pode a qualquer hora aceder ao podcast. Para tal basta ir ao link da nossa rádio em radiobelém.jf-belém.pt.
Se por acaso alguém não sabe, eu sou a Fátima.
Eu sou a Luísa.
Estaremos aqui de novo em direto no nosso estúdio da Rádio Freguesia de Belém, como é habitual, numa próxima terça-feira, pelas 15 horas.
Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
Então, até 2026.
Até 2026.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.